Muito bem, vamos dar continuidade à nossa reunião com a audição regimental ao Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, o Dr. Manuel Castro Almeida. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado, Silvério Regalado. Sr. Ministro, para não atrasar mais, pedindo também, naturalmente, desculpa por estarmos a iniciar esta audição para além do horário que estava previsto, tenho a palavra para uma intervenção inicial, dispõe de até 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Eu gostava de começar esta intervenção por um tema que é central na relação do Estado com as autarquias locais, que é a Lei das Finanças Locais. Eu creio que, já o disse e gostava de salientar aqui, que o poder local, tal como o temos hoje, é uma das melhores realizações da Constituição da República de 1976, e nós temos que reconhecer este facto. O poder local está de bem com o país e o país está de bem com o poder local. É uma área globalmente de não problema com o país. É um setor da vida nacional que é um caso de sucesso. Isto é evidentemente uma avaliação global e eu acho que é uma avaliação que eu acho que é muitíssimo positiva, pese embora poder haver aqui ou acolá casos dissonantes que são exceções. Eu estou a referir-me à regra largamente maioritária, que é do sucesso desta experiência do poder local democrático que nós temos desde 76. E nos tempos que correm, eu creio que as autarquias locais vivem hoje condições particularmente favoráveis. Eu tenho a sorte ou o azar de ter acompanhado o poder local desde mesmo antes de 1976, e lembro-me muito bem do tempo em que os presidentes de Câmara passavam a sua vida a ir às capitais de distrito pedir apoios para qualquer obra que precisassem de fazer, antes da Lei das Finanças Locais, porque o valor que tinham afeto à sua atividade dava escassamente para as despesas correntes de funcionamento. Hoje, as autarquias locais têm recursos financeiros globalmente ajustados às suas necessidades. Tem havido um crescimento assinalável das receitas municipais nos últimos anos. Só para citar os últimos anos, em 2024 e 2025, a participação dos municípios nos impostos do Estado cresceu. O valor da participação dos municípios nos impostos do Estado cresceu 35% em dois anos, o que é muito relevante, e a receita total dos municípios cresceu, nestes dois anos, 26%. Portanto, isto significa, dá uma ideia de como, falando do conjunto dos municípios, a situação financeira não é o maior dos seus problemas. Não sei, muitos dos senhores deputados vão de lembrar-se de uma altura em que os municípios passavam uma péssima imagem do ponto de vista financeiro. Pagavam com anos de atraso. Eu lembro-me bem disso. Havia municípios a pagar com vários anos de atraso. Havia presidentes de Câmara que entravam em funções e tinham dívidas para pagar do penúltimo mandato e não do último mandato. O que quer dizer com mais de 4 anos de atraso. Hoje, é preciso dizer, o prazo médio de pagamento nos municípios são 22 dias. A vida das autarquias mudou muito. Hoje tem uma situação financeira estabilizada e eu diria as autarquias locais hoje são um exemplo, falo globalmente, são um exemplo ao nível da gestão financeira. Tendo uma percentagem importante da sua despesa como despesa de investimento, os municípios têm um nível de endividamento muito baixo. Basta dizer que da nossa dívida pública total, os municípios representam, a dívida dos municípios representa pouco mais de 1% da dívida total do Estado português. Quando falo do Estado, estou a incluir as autarquias locais, evidentemente. E é curioso notar que nos últimos 7 anos, o montante da dívida dos municípios está estabilizado, está nominalmente estabilizado. Nem falo da percentagem do PIB, falo em termos nominais. A dívida das autarquias locais está basicamente no mesmo nível, ao nível dos 4 mil milhões de euros nos últimos 7 anos. É um valor constante. E por para dizer que o poder local, olhado no seu conjunto, tem hoje uma vida financeira saudável. Qual é o problema, então? Porquê é que temos que rever a lei das finanças locais? Porque as médias de que eu tenho vindo a falar escondem realidades diversas entre os diferentes municípios. E se há municípios com saldos no final do ano muitíssimo elevados, de muitas dezenas de milhões de euros, há vários municípios desses, alguns ultrapassam os 100 milhões de euros de saldo de gerência, há outros municípios, e que são basicamente os municípios mais pequenos do interior do país, que se deparam com sérias dificuldades de financiamento. E eu já disse aqui uma vez, e é para mim a imagem mais elucidativa, se há municípios que não têm dificuldade em executar uma obra de 10 ou 20 milhões de euros, outros municípios não têm condições sequer de pagar o projeto dessa obra, se não tiverem ajuda do Estado Central. E isto é uma situação, esta é uma realidade que nós temos hoje, que precisamos de alterar. Temos que ir em socorro dos municípios mais pequenos do interior do país, que são aqueles que estão mais dependentes do nível das receitas do Estado, dos impostos do Estado, e nos sítios onde há menor atividade económica, isso vai se ressentir ao nível das receitas municipais. E, portanto, hoje o que se passa é que nos territórios mais despovoados já há um conjunto de dificuldades para as pessoas por viverem em territórios mais despovoados, mas depois os seus municípios também têm menor participação nas receitas do Estado porque estão dependentes do nível de atividade económica do seu concelho. E, portanto, é necessário rever a Lei das Finanças Locais, basicamente para resolver este problema. Há aqui um problema de equidade. Há municípios que vivem com tranquilidade financeira e há outros municípios que vivem em grande sobressalto financeiro. Este é o principal objetivo que nos levou a avançar para a revisão da Lei das Finanças Locais. Aí o grupo está a trabalhar, e está a trabalhar de forma intensa e apropriada. Outro objetivo que temos também é de procurar simplificar a vida dos municípios no que respeita à determinação. Eu estou a... Onde é que eu vejo o meu tempo?
Ao fundo, 9:29.
E o tempo que eu tenho é quanto?
15.
Bom, então melhor é avançar. Mas temos aqui uma preocupação, de facto, de procurar simplificar a vida dos municípios que hoje têm que fazer provas de despesas que nós vamos ter que dispensar, para tornar a relação menos burocratizada e, finalmente, mexer num tema que tem a ver com o endividamento. Eu já aqui disse que hoje os municípios contribuem muito pouco para o endividamento do Estado, pouco mais de 1%. Portanto, não é um problema. E este nível de endividamento está estabilizado nos últimos 7 anos. Temos que alterar as regras, porque hoje o endividamento é medido em termos absolutos e não é feito por referência ao valor do custo anual do serviço da dívida, que é esse que é relevante para calcular que os municípios não se endividam para lá daquilo que é aceitável quanto ao serviço da dívida. Bom, deixando este tema, e depois poderemos aprofundá-lo mais se os senhores deputados assim quiserem, gostava só de me referir também à importância que nós vamos dar à comemoração dos 50 anos do poder local, justamente porque eu acho que é um facto para merecer comemoração. O país tem muitas dificuldades, mas também há matérias que precisam de ser reconhecidas e agradecidas e assinaladas e comemoradas. E temos que comemorar com dignidade e com reconhecimento os 50 anos do poder local. Os 50 anos fazem-se em dezembro deste ano. Nós, até lá, ainda haveremos de propor aqui, nesta comissão, apresentar uma proposta para termos umas comemorações dignas, como é devido. Queria também referir-me a um ponto que tem sido essencial no trabalho das autarquias nos últimos tempos, um tema de atualidade, digamos assim, uma tarefa extraordinária que recaiu sobre os municípios, que foi o problema das intempéries de janeiro, do final de janeiro. Isto significou para alguns municípios, foi uma alteração devastadora nas suas rotinas, e se para alguns foi uma alteração gigantesca, para a maioria deles tiveram que ver com isto. Mais de metade dos municípios do país foram objeto de pedidos de indemnização, daquelas indemnizações dos até 10 mil euros. Mais de metade dos municípios do continente tiveram que lidar com esse tipo de pedidos. Como eu já tive a oportunidade de dizer aos senhores deputados, numa reunião que ocorreu no Distrito de Leiria, entre as CCDRs e os presidentes das CIMES, ficou entendido, quer as CCDRs, quer as CIMES, acharam que o dia 30 de junho seria suficiente para tratar dos casos, da análise dos casos destes pedidos de indemnização. Eu acho que o objetivo que as CCDRs e as CIMES assumiram vai ser largamente cumprido, embora não totalmente cumprido, porque haverá alguns poucos municípios que não vão conseguir executar até 30 de junho a totalidade dos pedidos. Mas creio que serão poucos municípios, a esmagadora maioria vai conseguir executar a totalidade ou muito acima de 90% dos valores dos pedidos que estão em causa. Mas é um trabalho, de facto, adicional, relevante para os municípios, mas que impacta muito na vida das pessoas, das mais de 35 mil pessoas que apresentaram pedidos de indemnização. O que nós esperamos é que depois de 30 de junho e depois de termos a esmagadora maioria dos municípios já com os problemas resolvidos, vamos ter que nos concentrar naqueles que não conseguiram para tentar reforçar meios de apoio para os ajudar a acelerar o processo. Uma palavra só para lhes dar conta de um trabalho que temos vindo a fazer já há bastante tempo, que tem a ver com a instalação de multibanco nas freguesias mais pequenas do país. Há muitas freguesias que não têm multibanco e nós estamos a trabalhar com a Associação Portuguesa de Bancos e com o Banco de Portugal e com a CIBS, no sentido de, nas maiores, poder instalar as normais máquinas multibanco e nas outras mais pequenas poder instalar, não as máquinas multibanco, mas aquelas pequenas plataformas que permitem fazer o que uma máquina multibanco permite, a não ser o dar dinheiro. Mas, portanto, aí temos que montar um sistema com as freguesias de as pessoas poderem fazer movimentos com a ajuda monetária, digamos assim, com a participação monetária das freguesias, porque terão que ser aí as juntas a ter dinheiro líquido para poder entregar às pessoas, que poderão fazer todas as demais operações. Senhor Presidente, vejo que já passei o meu tempo e, portanto, se calhar responderei às questões que quiserem colocar-me depois desta intervenção.
Muito obrigado, Senhor Ministro. E antes de passar a palavra ao Partido Chega, que é o primeiro a intervir nesta ronda, dá-lhe só nota também que também a nossa Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local tem previsto fazer as comemorações de 50 anos do Poder Local. A data que nós temos apontada para essa comemoração é o dia 29 de setembro, com o simbolismo de ser o dia em que foi publicado o Decreto-Lei número 701-A, que marcou as primeiras eleições autárquicas, e por isso, naturalmente, o Sr. Ministro também será convidado para intervir nessa mesma sessão, que estamos agora em articulação com o Sr. Presidente da Assembleia da República a organizar. Mas fica já também com essa nota, o simbolismo de ser a data foram marcadas as primeiras eleições autárquicas. E agora, para intervir, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega, que dispõe de até 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a equipa que o acompanha, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, eu vou-lhe dizer com toda a sinceridade, o Sr. Ministro é dos ministros que eu considero que tem mais competência neste governo, que conhece melhor as matérias as quais tem sobre a sua tutela. Mas depois é também dos ministros que eu considero que é mais político e que consegue, de facto, fazer aqui umas curvas pelas terras do interior. Por vezes eu fico surpreendido com a sua capacidade de argumentação e repara no seguinte, se puxar atrás, isto depois na RTV dá para puxar para trás, o Sr. Ministro começa por dizer que existe a vida saudável nas autarquias como nunca a tivemos, ao mesmo tempo que diz que a Lei 73 precisa de ser revista porque neste momento temos um problema com a falta de financiamento ou capacidade de alguns dos municípios. A realidade é que, nós não temos a vida das autarquias e quem conhece o território, e o Sr. Ministro conhece, sabe perfeitamente que talvez 80% das câmaras, não tenho um dado estatístico, mas aquelas que conheço, grande parte delas, mais de 50% dos orçamentos municipais estão afetos a quadro de pessoal. Mais de 50%. E depois refere uma coisa que é interessante quando o Sr. Ministro fala da questão dos saldos de gerência. Os saldos de gerência não são mais nem menos do que uma coisa. Para as pessoas entenderem, quem nos acompanha lá em casa, não lhes estou a ensinar absolutamente nada, porque o Sr. Ministro sabe melhor do que eu, os orçamentos não são mais do que uma coisa meio esotérica que ao final do ano nós molhamos o dedo e vimos mais ou menos qual será a previsão para o próximo ano. E depois, alavancamos uma série de obras, colocamos ali tudo e mais alguma coisa, pedimos estar todos nas reuniões de câmara com óculos de realidade aumentada, porque aquilo é só obra a aparecer. Entretanto, chegamos ao final do ano seguinte e percebemos que passa tudo em saldos de gerência, como referiu e bem. E temos aí municípios que aquele saldo de gerência é um fartote, porque na realidade o que é que isto representa? Que a taxa de execução foi baixíssima. Grande parte deles que a taxa de execução foi baixíssima e que a incompetência de alguns dos serviços municipais, muito por falta de pessoal ou por incapacidade financeira. É um facto que nos últimos anos tivemos menos recurso ao crédito à banca comercial por uma razão. Tivemos muito mais dinheiro para gastar em consequência do PT 2020, em consequência do PT 2030, em consequência do PRR. E nesta questão do PRR, deixar-lhe aqui uma pergunta, Sr. Ministro. Eu sei que estamos na demanda de tentar cumprir o PRR. Gostava de lhe perguntar diretamente se faz para si algum sentido o que anda a acontecer em algumas câmaras municipais, que é a tentar apressar a obra para cumprir o PRR, contratando com os empreiteiros a finalização, até parte significativa da obra, colocando a conclusão da obra em alguns dos aspectos como trabalhos suplementares para realizar depois da data que estamos a enviar os resultados da conclusão do PRR. É que isto é ser verdade, e da maneira como está a ser feito, parece-me não só que estamos a tentar utilizar aqui uma chica espertice, que eu não vou dizer que é típica portuguesa, porque não vejo os portugueses nisto, mas uma chica espertice para tentarmos resolver a situação de vir o pacote financeiro. Sr. Ministro, quando olhamos para a questão da Lei 73 de 2013, há de facto uma necessidade de revisão. Eu sei que o grupo está a trabalhar, mas deixava-lhe outra pergunta. A segunda pergunta é se considera justo que a ANAFRE e a ANMP esteja presente nestas reuniões apenas com o Estatuto de Observador e que não tenha uma presença, porque na realidade, quer a ANAFRE, quer a ANMP, têm o princípio da representatividade, tudo bem que são associações, mas que representam os seus associados, e estar numa lógica só de observadores também não me parece uma lógica muito saudável. Diz o Sr. Ministro, o país está bem com o poder local, e o poder local está bem com o país, ou no sentido inverso, e a nós também nos parece que é verdade. Mas para além da revisão da Lei 73 de 2013, que percebemos, taxas de endividamento, o Sr. Ministro diz, não estão mais baixas do que o habitual, representam 1% do PIB, mas depois, quando olhamos para as taxas de endividamento e para a forma como está o recurso à banca comercial por parte de diversas autarquias, percebemos que estamos a hipotecar. E posso-lhe dar dezenas de exemplos de câmaras municipais. Estamos a hipotecar as gerações futuras em relação a esta matéria. E é verdade, eu gostava de lhe perguntar quanto é que neste momento, por parte da DGAL, por exemplo, e do seu Ministério, que tem a tutela nesta área, qual é o valor global, a nível nacional, que não foi contabilizado para a taxa de endividamento dos municípios? Olha, eu dou-lhe um exemplo. Quando fizemos a Jornada Mundial da Juventude em Loures, um empréstimo na banca comercial de 10 milhões de euros, que não entrou na taxa de endividamento. Tivemos uma circunstância na sequência das cheias de há 3 anos, que tivemos que fazer um empréstimo, olha, não entrou na taxa de endividamento. E, portanto, entendermos exatamente o que é que está ou não na taxa de endividamento. Porque depois olhamos, mesmo algumas autarquias, até com grande capacidade, porque a Câmara Municipal de Lisboa tem um orçamento, vai-se lá saber porquê, pois ainda tem a forma financeira de financiar de uma forma muito exclusiva as juntas de freguesia, mas a Câmara Municipal de Lisboa tem um orçamento que eu creio que ronda 1.3 mil milhões de euros, anda aproximadamente com esta questão, mas teve que fazer um empréstimo por causa da não execução em algumas escolas, porque não conseguiu meter nas P1 e nas P2, acaba por fazer um empréstimo de cerca de 80 milhões de euros, mais um empréstimo que está fora do orçamento e que não estava contabilizado, e teve que fazer uma nova revisão ao orçamento, uma nova proposta de alteração ao orçamento, e propostas de alteração aos orçamentos nas câmaras municipais é à média de 14, 15, 16, 20 alterações por ano nas câmaras municipais. Portanto, alguém ou orçamenta mal, ou quando estamos a debitar estes números acerca das câmaras municipais, sabe que eu sou daqueles que considero que mais importante do que discutirmos aqui durante 2 ou 3 semanas o Orçamento de Estado, porque eu continuo a achar que é um orçamento esotérico, é sempre esotérico, é uma previsão, nós devíamos estar, de facto, era ter 2 ou 3 semanas a discutir setorialmente a conta geral do Estado. Porque aí, de facto, é que está o que importa, aí é que está, concluiu, não concluiu, executou, não executou, mas isso nós deixamos para uma tarde, 2 horas aí de debate, está ao nível da discussão de um peixe invasor qualquer do rio, que demora também na grelha de tempo, 1 hora e tal, portanto trata-se a conta geral do Estado como se trata um peixe invasor do rio que vai à discussão no plenário. Portanto, tudo está errado quando não damos a prioridade. E quando tudo é prioridade, deixamos de ter prioridades. Nesta circunstância, para além da revisão da Lei 73, eu gostava de perceber duas perguntas para finalizar. A primeira, se acha ou não que é importante revermos a Lei 75, porque mesmo a nível das competências, por exemplo, da Proteção Civil, que se avizinham agora a questão das épocas de incêndios, e que vamos ter uma circunstância que o ordenamento do território, a coesão territorial, mas principalmente o ordenamento do território, a limpeza de terrenos, porque nós não podemos comparar o orçamento de 1.3 mil milhões de euros de caras de moedas com manteigas que têm 10 milhões de euros de orçamento. E, portanto, temos realidades diferentes e se calhar manteigas, se calhar não, manteigas têm mais terreno para limpar, casas privadas não cumpram, do que caras de moedas, que têm para aí meia dúzia de quintais ali na zona da Encarnação. E, portanto, aquilo que temos é um desfazamento de uma realidade que a própria Lei 75 devia ser alterada também. Ora, se temos que mexer na 73 e na 75, se calhar mexemos na 50-2018 com a questão da descentralização e com os pacotes financeiros. Então não será melhor, Sr. Ministro, avançarmos, e eu sei que o Sr. Ministro é sensível para esta questão, com um código autárquico de uma vez por todas, que pare com esta história das portarias, dos decretos, das resoluções dos Conselhos de Ministros, da 73, da 75, da 50-2018, e que de uma vez por todas faça a compilação. Sabe que ao final do dia, não tenho a mínima dúvida que se calhar 50 ou 60% dos autarcas, não são todos, que há uns que é mesmo chicas partice e por cartão partidário, mas grande parte deles que são constituídos arguídos são por falta de literacia jurídica e de terem meios para os poder aconselhar e que com um mau parecer dos serviços ao final do dia estão constituídos arguídos. Porque a coisa corre-lhes mal, porque é tanta a legislação e com falta de compilação que se qualquer pessoa tem a liberdade de se poder candidatar, depois nem toda a gente consegue de facto executar o que devia ser executado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Dispõe de até 7 minutos para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Eu registo que faz uma análise que, em larga medida, coincide com a que eu fiz também, no sentido de que o que eu aqui disse, e reitero, é que o poder local globalmente não é um problema para o país, salvo exceções. Também disse que as finanças, do ponto de vista, os recursos financeiros dos municípios, em média, não são um problema, como os números médios demonstram, mas depois digo, há uma grande diversidade no interior do mundo do poder local, e há municípios onde os recursos financeiros são o menor dos problemas e há municípios onde são o maior dos problemas. E, portanto, há aqui uma grande variedade, uma grande diversidade no interior do poder local, e é essa que nós queremos corrigir ou minorar com a revisão da Lei das Finanças Locais, é minorar o problema daqueles municípios que não têm sequer dinheiro para fazer projetos das obras, quanto mais para fazer as obras. É esse o principal problema que eu gostava de ver resolvido depois da Lei das Finanças Locais. Vamos mexer em muitos artigos, muitas coisas, vamos discutir muitos assuntos, mas este, para mim, é o foco do problema. Agora, Sr. Deputado, estamos em desacordo aqui num ponto que é sobre a avaliação que faz da questão do endividamento. Eu quero dizer-lhe, Sr. Deputado, que toda a vida achei incompreensível que se considerassem certas despesas para além do limite do endividamento. Porque ou se deve ou não se deve, e paga-se tudo com euros. Os euros são os mesmos. E não é pelo facto de dizer esta despesa vai para além do limite do endividamento que se está a diminuir a dificuldade de pagar a dívida. Agora, só foi necessário fazer isto porque a lei está originalmente mal feita, porque considera o valor global da dívida e não o valor do serviço da dívida em custo anual. E é isso que nós vamos ter que alterar. E como o valor global do endividamento é muito baixo, foi necessário excluir do limite do endividamento despesas em, por exemplo, habitação. Se o município quisesse construir 50 casas, nunca conseguia pedir um empréstimo dentro dos limites de endividamento, porque o limite estava mal construído. Quando nós formos alterar a lei e dizer que deixámos ter um limite absoluto, portanto, deixa de ser quanto é que o município deve, mas passa a ser quanto é que o município tem que gastar com o serviço da dívida em cada ano, aí deixa de ser necessário ter de autorizar dívida para lá dos limites. Porque estamos, supostamente, a fixar um valor do serviço da dívida que esteja no limite razoável daquilo que o município possa pagar.
Quando o senhor deputado diz, o ministro diz que há um valor baixo da dívida, mas não está a considerar aqueles valores que estão para lá do limite do endividamento, não é verdade, senhor deputado. O valor global da dívida dos municípios, que eu aqui lhe referi, que anda na ordem dos 4 mil milhões de euros, que é um valor muito baixo, é um valor pouco superior a 1% do PIB, se considerar que a dívida total anda na ordem dos 88% do PIB, só 1%, ou pouco mais de 1%, pertence aos municípios. E aqui está metido o valor global da dívida, quer aquela que está dentro dos limites do endividamento, quer aquela que está para além dos limites de endividamento, que foi autorizada para além dos limites de endividamento. Portanto, não é um problema. O montante do endividamento dos municípios não é um problema, como se tem visto. Não vê municípios ir à falência porque não conseguem solver os seus compromissos financeiros. Quando eu falei dos saldos de gerência dos municípios, o senhor está a dizer, tem saldos de gerência porque tiveram escassa capacidade de execução. Pode ser e pode não ser, o senhor está bem entende. Há municípios que têm regularmente um saldo de gerência estabilizado num certo valor, que o Presidente da Câmara entende que quer ter uma almofada financeira de 100 ou de 150 ou 200 milhões de euros que vão passando de um ano para o outro. E, portanto, que nunca estão afetos a obra nenhuma, não chega a ser previsto executar. Portanto, pode não ser esse o problema. Agora, o que isso significa? Quando eu falo de um volume de saldos de gerência que é elevado, refiro-me à média dos municípios, o valor médio dos municípios, isso significa que o dinheiro não é um problema. Se o saldo de gerência é tão elevado quanto é, é porque o dinheiro globalmente não é um problema. É o que isto quer dizer. O que não exclui, e volto ao ponto, que em alguns municípios isto não seja verdade. Estou a falar de médias. É muito importante distinguir tudo aquilo que eu disser aqui, tudo o que nós dissermos sobre municípios, há que distinguir aquilo que é a média, e a média mostra uma realidade. Quando olhamos para os casos concretos, temos casos que estão muito dissonantes com a média. É sempre preciso ter isso em atenção. Senhor deputado, dou-lhe as boas-vindas ao grupo daqueles que acham, agora vou dar apenas uma opinião, que é a opinião que eu formei quando eu fui deputado e era coordenador dos deputados do PSD na Comissão de Economia, Finanças e Plano. E desde esse tempo que eu interiorizei, que não consigo justificar porque é que o Parlamento demora tantos dias, semanas, a discutir o orçamento e depois aprova a conta do Estado em 2 horas. Por acaso, agora creio que até dão mais atenção, porque no meu tempo era feita à sexta-feira de manhã, que era quando metade dos deputados já não estava na sala, e era uma discussão de 15 minutos. Creio que agora já há um pouco mais de relevo para a conta do Estado. O que eu acho que no próximo século, quando se referirem ao século anterior, vão gozar com a nossa geração e dizer havia uns deputados no Parlamento, no fim dos anos do século XX, no princípio do século XXI, que gastava mais tempo a discutir o que é que vamos fazer do que a discutir o que é que nós fizemos. Eu acho que no século XXII se dirá isto de nós. Mas, enfim, já somos dois a achar que é preciso mudar essa prática. E isto, como o senhor deputado sabe, também se passa assim nas autarquias, mas nas autarquias menos. Tanto quanto eu conheço, nas autarquias, dá-se mais atenção à conta de gerência do que o Parlamento dá à conta do Estado. E a diferença não é tão grande como é no Parlamento. Aqui são semanas, meses, e depois trocados por umas horas a analisar aquilo que efetivamente foi feito. Finalmente, Sr. Deputado, quero dar-lhe uma novidade. Nós estamos, de facto, a trabalhar na elaboração, na preparação de um código autárquico. É uma missão que o Sr. Secretário da Administração Local e Ordenamento do Território tem a seu cargo e está a trabalhar nisso, porque hoje há uma diversificação, uma pulverização legislativa que dificulta a vida dos autarcas, dos trabalhadores das autarquias locais, e nós estamos a trabalhar na preparação de um código autárquico para justamente para concentrar a legislação autárquica e para aproveitar para atualizar e para harmonizar, porque muitas vezes ela fica de interpretação difícil por divergências que se foram acumulando ao longo dos anos. E, portanto, eu espero que os senhores deputados possam apreciar daqui, antes do final da legislatura, um código autárquico. Isso não há, o Poder Legislativo é do Parlamento, Sr. Deputado, e, portanto, fatalmente, os senhores deputados vão participar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura, dispõe de até 8 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, desde a última audição regimental nesta Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local, podemos constatar, e como o Sr. Ministro bem começou, o avanço na revisão do regime financeiro das autarquias locais, com os propósitos de simplificar as regras de financiamento nos processos de descentralização, de desburocratizar os reportes de informação que devem ser prestados pelas autarquias locais e também consolidar as regras gerais da receita, das transferências do Estado, da dívida e da despesa da administração local. Apesar das autarquias locais, de um modo geral, como o Sr. Ministro bem disse, serem um bom exemplo na gestão financeira, esta revisão é deveras muito importante. Sabemos que foi, entretanto, constituído o grupo de trabalho, liderado pelo Dr. Nunes Liberato, o qual sabemos também que prioriza algumas temáticas que são extremamente importantes para as autarquias locais, como, por exemplo, a necessidade de revisitar os limites de endividamento que também já foram aqui mencionados, promover a partilha e integração de serviços entre municípios para otimizar a escala de organização, contratação e prestação de serviços, promovendo também a transparência e a eficiência na utilização dos recursos e, muito importante, propor a implementação de medidas que permitam, efetivamente, corrigir assimetrias e aprofundar o processo de transferência de competências, garantindo assim os meios financeiros adequados, garantindo também incentivos, qualidade, coesão territorial e igualdade de oportunidades. O Sr. Ministro também já disse que o grupo de trabalho está a trabalhar, até usou a expressão que está a trabalhar intensamente, admitimos que sim, sabemos que já tem havido algumas reuniões, mas também seria importante sabermos se existe já um horizonte temporal que possamos antever para a apresentação dos resultados desse grupo de trabalho. Admitimos, Sr. Ministro, que esse trabalho está a ser feito e bem feito, mas também há aqui uma dúvida que nos assiste. É se tem havido a auscultação das forças vivas do poder local democrático numa perspectiva de fazer coincidir os resultados desse trabalho do grupo às reais e legítimas expectativas dos autarcas do país. Depois, permita-me abordar um assunto que me é especialmente querido e refiro-me ao Pacto para o Interior que figura, e muito bem, no programa do Governo. Falamos de um pacto que sucede ao programa de valorização do interior, que apesar das suas boas intenções e diria eu até mesmo do seu correto diagnóstico, a implementação evidenciou limitações estruturais, das quais destaco, entre muitas outras, a falta de avaliação clara do seu impacto nas dinâmicas dos territórios. Por tudo isto, e porque o interior de Portugal e a coesão territorial têm necessariamente de ser imperativos de qualquer governo, agradeço ao Sr. Ministro que nos esclareça as diferenças que este Pacto para o Interior trará para colmatar essa série de limitações estruturais do passado e de que forma este novo modelo funcionará como um instrumento de coordenação interministerial. Ainda uma questão que acho que é importante clarificar e que foi introduzida no início. Sobre as intempéries, o Sr. Ministro disse que o prazo de 30 de junho será largamente cumprido. Mas é importante saber os motivos que levaram ao incumprimento desse prazo, ainda que por uma esperada minoria de situações. Sr. Ministro, solicito os melhores esclarecimentos acerca da situação da valorização da carreira dos bombeiros sapadores, com uma possível adaptação do CEADAP a esta carreira especial e ainda a carreira dos polícias municipais e dos fiscais municipais. Recordo que sobre esta última, o Grupo Parlamentar do PSD viu aprovado o projeto de resolução da sua autoria, que visava a necessária valorização da carreira especial dos fiscais municipais. Assim, Sr. Ministro, de que forma é que o Governo pretende adaptar as novas regras do CEADAP às autarquias locais no âmbito do espírito reformista que tão bem tem pautado a atuação do nosso Governo. Para o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata é clara a mensagem. É fundamental valorizar e reconhecer o mérito dos profissionais e é determinante avançar com as reformas que permitam contribuir para um país mais justo e ainda com um poder local reconhecido pelo seu inestimável contributo para a nossa democracia, especialmente neste ano em que se celebram os 50 anos do poder local democrático. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, disponho de até 8 minutos para a resposta.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado à Sra. Deputada Dulcineia pelas questões que coloca. De facto, o grupo de trabalho está a trabalhar bem. Estão numa fase de trabalho que tem muito de levantamento das situações, de caracterização das situações, para depois poder dar o salto para a formulação de propostas e de avanços nesta matéria. Portanto, mas há aqui uma densidade técnica relevante nesta caracterização das situações atual. E esse trabalho técnico, digamos assim, nesta dispensa a participação de organismos exteriores à administração. Portanto, isto é o trabalho que compete, é a obrigação da administração fazê-lo. Na formulação de propostas, na formulação de alternativas, na definição dos caminhos, aí vamos ter, evidentemente, a participação larguíssima dos representantes das autarquias, particularmente da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRE e também da Associação Nacional das Assembleias Municipais. Mas aqui um papel muito central da Associação Nacional de Municípios, que vai ter toda a possibilidade de participar e somos os primeiros interessados em ouvir a experiência que têm e em partilhar as reflexões da Associação Nacional de Municípios. Não haverá falta de oportunidade de ouvir os autarcas sobre esta matéria. Sobre o Pacto para o Interior, eu quero dizer-lhe que estamos a trabalhar nesse assunto. Não há ainda um prazo definido para ter este pacto pronto, mas ele vai ter que ter uma participação interministerial alargada. Não é um pacto do Ministro da Economia e da Coesão Territorial ou do Ministério da Coesão Territorial com o Interior, é um pacto do Governo com o Interior, que há de envolver diferentes departamentos e diferentes áreas da governação, sendo certo que o período de execução do PTRR vai ser um período adequado para fazer este pacto, tem que ter uma expressão financeira e, se olhar para o PTRR, vê que há um conjunto de dotações que estão especificamente afetas ao interior. Agora é preciso consubstanciar essas dotações, concretizar, caracterizar essas dotações que estão previstas no PTRR em direção aos municípios do interior. Sobre as calamidades, Senhora Deputada, como posso repetir aqui aquilo que há um bocadinho dizia da diferença quando se avalia a situação financeira dos municípios. Globalmente estão bem, mas não estão todos iguais no seu interior e alguns estão mal. No caso das avaliações dos prejuízos e das indemnizações aos proprietários das casas que foram afetadas, eu também diria as coisas estão a correr bem. O objetivo do 30 de junho vai ser cumprido na maior parte dos casos, mas há casos que estão a correr mal. Há casos em que ainda o número de avaliações é ainda muito pouco. Mas eu prefiro valorizar aqueles municípios que têm muitas avaliações. O caso para mim quase mais relevante é o município de Ourém, que tem mais de 3 mil candidaturas. Portanto, tem quase 10%, tem praticamente 10% do total das candidaturas, e o município de Ourém tem quase tudo feito. quase todas as situações avaliadas. Está na ordem dos 98% ou 99%, e são mais de 3 mil candidaturas. O caso do município de Ferreira do Zêzere, que tem cerca de mil, tem perto de mil candidaturas, 800 e perto das, mais perto das 900, e que tem 4 candidaturas por analisar, onde ficar resolvidas esta semana, com certeza. Portanto, são casos de municípios que se empenharam muito e que têm as situações quase resolvidas. Outros municípios estão atrasados. E, como eu disse há pouco, nós vamos, depois de 30 de junho, depois de ter a esmagadora maioria das situações resolvidas, vamos procurar ver se há forma de ajudarmos estes municípios mais atrasados a recuperar do atraso. Mas também há municípios, senhora deputada, também há municípios que, tendo poucos casos para analisar, ainda não analisaram nenhum. Nós vamos ter que fixar uma regra para esses casos, porque são candidaturas que estão apresentadas desde há vários meses, e se ainda não está nenhuma delas analisada, vamos ter que encontrar uma solução, e se calhar os municípios vão ter que assumir aí responsabilidade nessa matéria. Finalmente, sobre a situação da avaliação dos funcionários municipais. Já está aprovado em Conselho de Ministros o decreto-lei que faz a adaptação do CIADAP às autarquias locais. Ele teve a participação aqui também da Associação Nacional de Municípios e creio que dentro de pouco tempo teremos a sua aprovação. Gostava, senhora deputada, de chamar a sua atenção também para a importância que referiu ao de leve na sua intervenção, a importância das novas regras de contratação pública para as autarquias locais, para as autarquias locais e para o Estado, incluindo as autarquias locais. Eu creio que é uma forma de nós darmos maior agilidade à administração pública, sem pôr nunca em causa a transparência que tem que existir e no qual não pode haver cedências nem facilitismo em matéria de transparência, mas não podemos ficar convencidos que os papéis garantem a transparência e a retidão das despesas públicas. Os papéis aceitam o que lá escrevermos. O que interessa é olhar para a realidade, para aquilo que acontece no terreno. E às vezes os papéis tendem a substituir a realidade. E a administração pública, que se foca demasiado nos papéis, não tem tempo para olhar para a realidade e ver o concreto. E muitas das coisas que correm mal nas obras passam-se nas obras, não é nos papéis sobre as obras. E a administração pública, quem tem que fiscalizar o cumprimento do dinheiro do Estado, tem que estar em cima das obras e não dos papéis sobre as obras. Temos que ser menos exigentes nos papéis e mais exigentes na avaliação do que se passa no terreno. É esta a lógica que prevalece nas propostas que o Governo apresentou e no decreto-lei que está para ser aprovado. O mesmo se passa no que respeita ao Tribunal de Contas. Eu tenho ouvido várias reações contra a dispensa do visto prévio do Tribunal de Contas. Eu faço notar aos senhores deputados que o Governo tinha já há mais de um ano atrás, nós dispensámos do visto do Tribunal de Contas as empreitadas que estavam sujeitas, que eram financiadas pelo PRR ou pelo Portugal 2030. Todas essas empreitadas tiveram durante mais de um ano, até agora, desde há mais de um ano, que elas estão dispensadas do visto do Tribunal de Contas. Eu pergunto se tem notícia de algum problema que isso tenha acarretado. Não houve nenhum problema, que eu saiba, com essa dispensa de visto. As obras andaram mais depressa e eu creio que sem acarretar consigo nenhum problema. Porque é que há de haver agora problemas com as demais obras que não sejam financiadas pelo PRR ou pelo Portugal 2030? para já não falar, que eu acho que quem quiser defender denodadamente a necessidade do visto Tribunal de Contas tem que juntar bons argumentos. Porque a prática europeia não é essa. O visto Tribunal de Contas é uma exceção às regras europeias. A esmagadora maioria dos países europeus não têm visto prévio do Tribunal de Contas. Porquê é que Portugal há de ter? Alguém há de explicar porquê é que Portugal precisa de ser uma exceção nessa matéria. O que é que essa exceção acrescenta à eficiência da administração pública ou à transparência da administração pública? E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não sei se a senhora deputada ainda dispõe de mais tempo. Muito bem, então passemos ao Partido Socialista. Sr. Deputado Rui Santos tem a palavra, dispõe de até 7 minutos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A delegação de competências visava dar mais responsabilidade aos autarcas para servir melhor as populações, tendo sempre garantido verbas suficientes para o bom desempenho das funções que passavam do Estado central para o Estado local. Na base de todo o processo, um processo em curso, um processo complexo, estava uma palavra: confiança. A certeza que todos estavam, e eu ainda acredito que estamos, do mesmo lado, do lado dos portugueses que querem serviços públicos de qualidade. O processo de descentralização tem registado poucos desenvolvimentos, o que dificulta a plena implementação de competências transferidas e gera algumas incertezas sobre a gestão de alguns serviços pelos municípios. Este dossiê, tal como foi pensado, deve ser acompanhado de perto para que possa ser monitorizada a sua aplicação e intervir quando se mostrar absolutamente necessário. Infelizmente, os mecanismos de acompanhamento não funcionam e, em alguns casos, funcionam mal. Se que, ao contrário do assinado, o Fundo de Financiamento da Descentralização não está ainda clarificado e não é garantido que as verbas transferidas se baseiem em custos efetivos e mensuráveis e não, como acontece agora, com base na inflação ou em atualização do valor das remunerações. Sr. Ministro, na área da educação, gostaria de deixar algumas reflexões, poucas, e algumas questões. Relativamente ao programa de recuperação e reabilitação de escolas, é fundamental acelerar a execução das obras das 529 escolas identificadas com necessidade de intervenção prioritária e que tinham ou têm um envelope financeiro indicativo de 1.730.000 euros, 1.730 milhões de euros até 2033, nos termos do acordo celebrado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Até ao momento foram abertos 3 avisos para escolas prioritárias, P1 e P2, mas existem preocupações sobre o que acontecerá às escolas apoiadas pelo PRR, cuja obra não esteja concluída no prazo do programa. Lembro, agosto de 2026, e também sobre a forma de financiamento das escolas com prioridade 3. Por outro lado, os custos de referência, custos padrão, são por muitos considerados insuficientes face às alterações de mercado, ao aumento dos combustíveis, ao aumento dos custos de mão de obra, etc. Recordo que a legislação é clara ao determinar que as responsabilidades de construção, requalificação, modernização dos edifícios escolares, constantes no mapeamento assinado entre a Associação Nacional de Municípios e o Estado Central, continuam a ser exercidos pelo Ministério da Educação até que seja assegurado o financiamento dessas operações. Ora, os municípios têm feito muito, muito mais do que a sua obrigação, disponibilizando recursos humanos, financeiros e materiais que vão para além das suas obrigações legais. Assim, é fundamental, e eu espero que o Sr. Ministro hoje nos possa esclarecer e responder objetivamente algumas questões. Perante a aproximação do fim do prazo para executar o PRR, o que vai acontecer aos investimentos que não estão ou não estarão concluídos? 2. Como irá funcionar o conceito de conclusão substancial da obra? Será considerado para o cumprimento da meta que uma escola assegure a execução de 90% da obra, por exemplo? 3. Como será assegurado o financiamento alternativo e complementar para todas as escolas cuja responsabilidade é, em primeira análise, como já aqui foi explicitado, do Governo? 4. Relativamente às escolas que não obtiverem apoio do PRR, especialmente as de prioridade 3 e as escolas posteriormente aditadas ao mapeamento, relativamente às quais os municípios foram avançando com fundadas expectativas de financiamento, como está assegurado o seu financiamento? 5. Em abril, o Sr. Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Territorial informou à Associação Nacional de Municípios que foi solicitada à Ordem dos Engenheiros que voltasse a avaliar os custos padrão até 31 de maio. À data de hoje, 17 de junho, não é conhecida qualquer informação adicional. Pode hoje o Sr. Ministro dar-nos alguma informação relativamente a este assunto? Gostaria também de o questionar sobre a habitação. Existe uma enorme preocupação dos municípios com as obras financiadas pelo PRR, que não estão concluídas dentro dos prazos fixados nos termos da aceitação. Se é verdade que neste domínio da habitação existe um mecanismo de financiamento alternativo para as obras que não cumprirem os prazos, com base nos apoios do BEI, Orçamento de Estado, Portugal 2030, é certo que as condições são menos atrativas e a concretização deste mecanismo ainda não é totalmente claro para os municípios. Em paralelo, mantêm-se as queixas face aos atrasos do IRU, especialmente no que se refere ao pagamento de despesas já assumidas pelos municípios e ao fecho do saldo final, o que impede o desbloqueio de 5% das verbas retidas ao longo do projeto. Sr. Ministro, gostaria que me respondesse também de forma clara. Qual o prazo final para concluir as operações de PRR e como será comprovada a execução final? Como vai garantir que o IRU assegure os pagamentos em falta de forma rápida? Se e como vai ser assegurada a transição para o BEI, para o Portugal 2030 ou para outras fontes de financiamento que sejam encontradas? Como irá funcionar a componente de apoio à habitação que reforçou os GTIs da CIM e das áreas metropolitanas no Portugal 2030? Gostaria ainda de o questionar relativamente à área da saúde. Trata-se de um problema semelhante às escolas, mas sem que tenha havido um mapeamento prévio. Há muitos municípios com obras de execução. No meu distrito, o Conselho de Mursa é um excelente exemplo, que não estarão concluídas no prazo limite do PRR. Julgo que é importante que o Governo esclareça também de forma cabal qual o prazo final para concluir as operações PRR e como será comprovada a execução final. O que vai acontecer aos centros de saúde que caírem no PRR? Há municípios que não têm condições para devolver os fundos e é necessário que se esclareça desde já como serão financiados. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, dispõe agora da palavra. Dispõe de até 7 minutos para resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado ao Sr. Deputado Rui Santos. Eu, se não conhecesse o Sr. Deputado, iria jurar que o Sr. teve experiência autárquica. Pela forma como fala. Vamos ver. Há aqui vários pontos importantes e que eu gostava de deixar claro o pensamento do Governo sobre este assunto. Em primeiro lugar, o princípio de que a transferência de competências para as autarquias locais deve ser acompanhada dos meios financeiros que o Estado utilizava para o efeito, pelo menos esse é o princípio que é justo, que é equilibrado e que fez parte do tal contrato de confiança que o Sr. Deputado aqui referiu entre na relação do Governo com a Associação Nacional de Municípios. Não falo do Governo de que eu faço parte, falo do Governo anterior e que fez nessa matéria, como eu sempre disse, foi um avanço positivo da iniciativa do Governo anterior. Nem tudo foi bem feito, mas o essencial foi bem feito, foi no caminho, foi na direção certa, bem hajam por isso. E nós temos agora, como eu digo sempre, é consolidar esse processo e avançar nele. consolidar esse processo significa resolver algumas coisas que estão pendentes. Eu diria mesmo que estão penduradas e que não estavam devidamente clarificadas. E às vezes aquilo que está escrito, contratado, não é exatamente aquilo que foi objeto da noção pública. Eu ouço alguns autarcas dizerem que têm uma expectativa que vai muito para além daquilo que ficou escrito e assinado nos acordos entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios. Por exemplo, a questão das escolas. Há uma listagem de mais de 500 escolas em que o Governo e a Associação Nacional de Municípios se comprometeram que o Governo iria financiar as obras naquelas escolas. E eu quero dizer ao Sr. Deputado que este Governo está a cumprir integralmente o teor do acordo que foi feito pelo Governo anterior, como não pode deixar de ser entre gente de bem. Só que esse acordo tem muitos autarcas entendem que esse acordo significa que a minha escola está incluída naquela lista, logo as obras que eu fizer naquela escola vão ser pagas a 100% pelo Estado. Há muitos autarcas que têm esta leitura. Bom, não é isto que está no acordo. O acordo tem um limite absoluto para o custo das obras, que o Sr. Deputado citou, salvo que são 1.730 ou 1.780 milhões de euros, com diversas fontes, PRR, e a maioria deles já de ser, é Banco Europeu de Investimentos. Mas, portanto, há um limite que está fixado para o conjunto das escolas e há até referência a um valor médio de 4 milhões de euros por escola, que é justamente o que dá aquele valor. Se for ver o número de escolas vezes 4 milhões, dá o valor total das escolas. O valor médio são 4 milhões e há um valor absoluto limite. Ora bem, há autarcas a quem terá sido dito, ou eles interpretaram, que a escola, pelo facto de lá estar na linha daquele acordo, está lá a sua escola, acha que pode fazer uma escola de 20 milhões. E se fizer uma escola de 20 milhões, não vai ter a compartilhação de 20 milhões, nem nada que se pareça, porque o valor médio são 4 milhões. E os 4 milhões há de significar que há escolas, e há escolas lá cuja recuperação se faz com 1 milhão de euros, e há outras que precisam de 6 ou de 7. Muito bem. Mas, portanto, isso significa que tem que haver aqui custos de referência e limites à compartilhação de cada um dos municípios para garantir o valor final, que é aquele que está contratado e que o Governo quer respeitar. Às vezes há coisas na vida muito curiosas. O Sr. Deputado falou que da participação da Ordem dos Engenheiros e da declaração do Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, a Helder Reis, que lhe disse que ia ter a colaboração da Ordem dos Engenheiros. Eu creio que eles estão reunidos justamente neste preciso momento. Eu acho que era ao meio-dia que eles tinham uma reunião, o secretário-estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, com a Ordem dos Engenheiros e com o Ministério da Educação, estão reunidos, eu creio que é esta hora que eles estão reunidos, mas não é agora, é hoje à tarde, é hoje que eles reúnem, para justamente tratar esse assunto de fixar indicadores para o valor das obras, o custo das obras, e também indicadores para o que é o substancialmente concluído e como é que se mede os 90% do custo das obras para efeitos de PRR. Portanto, Sr. Deputado, o que é que eu retiro daqui como conclusão? O acordo que está feito pelo Governo do Partido Socialista com a Associação Nacional de Municípios é para cumprir na sua integralidade. E a sua integralidade significa que é tudo o que lá está, incluindo os limites máximos de comparticipação do Estado nas obras que é necessário fazer. Há aqui um ponto muito importante que há dias foi objeto, que consta de um estudo que o Ministério da Educação encomendou sobre esta matéria, e que aliás creio que está a ser debatido hoje mesmo na Assembleia da República, há um colóquio parlamentar sobre esta matéria, e há um ponto muito relevante e que as pessoas entendem muito facilmente. Um Presidente de Câmara pode entender que, para além de recuperar a sua escola, ele vai-lhe acrescentar mais um pavilhão desportivo, ou vai-lhe acrescentar um auditório, ou vai acrescentar outra coisa qualquer. Mas isso é para além da escola, é uma opção do Presidente da Câmara, ele não pode depois imputar como obra da escola um auditório municipal que resolveu encostar à escola ou integrar na escola. Assim como, quando se trata de financiar despesas correntes que resultaram da descentralização de competências, esse estudo que o Ministério da Educação encomendou chama muito a atenção para o seguinte ponto. Há municípios que resolveram, e bem, fazer despesa para lá daquilo que é a sua obrigação. Ora, esse valor que é a opção municipal sai fora da obrigação do Estado de transferência, evidentemente. É um investimento que nós saudamos, é um investimento na educação. Se o município resolveu fazer para além daquilo que está contratualizado e daquilo que foi descentralizado, pode fazê-lo. É uma opção sua e pagará com receitas municipais. Aquilo que é o que foi transferido e que era obrigado a fazer por força da descentralização, essa parte aí deve ser suportada pelo Estado, temos é que fazer essa separação. Senhor Deputado, a segunda parte da sua intervenção, e eu já acabei o meu tempo quase, não é? Mas com a tolerância do Senhor Presidente, queria referir-me brevemente à questão importante que colocou sobre o encerramento das obras agora no 31 de agosto. O Sr. Deputado compreenderá a posição difícil em que me coloca, porque o meu dever nesta altura é apelar a todos os beneficiários, é assim que se chamam, de comparticipações do PRR, que se empenhem até ao limite em executar o mais possível de obras até 31 de agosto. O prazo de 31 de agosto é um prazo inultrapassável, é inelutável. Mas em Portugal ou em qualquer país europeu, o prazo de 31 de agosto não é suscetível de prorrogação. E, portanto, é preciso que as autarquias, as IPSS, as misericórdias, os organismos do Estado, o IRU, as instituições da área da saúde, a CSS, todos os departamentos do Estado, todos os beneficiários de apoios do PRR, que têm que concluir os seus trabalhos até 31 de agosto. No cumprimento dos contratos que têm feitos, e alguns já significam prorrogações, porque tinham prazos anteriores para cumprir. Os que não estiverem cumpridos, Sr. Deputado, eu proponho vir aqui à Comissão no dia que nós aprazarmos para falar sobre esse assunto, porque aí temos um problema, temos que resolver um problema, quando ele surgir. Até lá, a minha obrigação é instar toda a gente a cumprir o mais possível as suas obras até 31 de agosto. E é um bom conselho que eu dou, um conselho amigo, façam todos o máximo para conseguir ir até 31 de agosto, porque depois não vai ser de certeza igual. A ideia do financiamento com o PRR a 100% não persiste para lá do 31 de agosto.
Senhor Ministro, peço que...
Fico por aqui, sim, senhor.
Obrigado, Senhor Ministro, e aproveito para cumprimentá-lo e cumprimentar o Senhor Secretário de Estado também, por estar aqui na Comissão. Eu fui bastante tolerante no tempo, como o Senhor Presidente da Mesa costuma ser nestas audições. Queremos é ser esclarecidos. Passo então a palavra ao Senhor Deputado de Iniciativa Liberal Miguel Rangel, que tem até 6 minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento a si nas funções que desempenha e cumprimento ao Senhor Ministro mais uma vez, mais uma audiência. Sr. Ministro, desta vez queria-lhe falar de alguns temas que já abordou, falar da descentralização, que não só julgo que é um tema central e estruturante para os vários problemas do país, mas é também, na verdade, uma das promessas mais antigas da política e uma das mais maltratadas e sistematicamente traídas. E esta audição acontece mais ou menos no momento em que o Governo tem um grupo de trabalho a rever a lei das finanças locais, com prazo até ao final de 2026, é por isso o momento certo para estarmos a fazer aqui estas questões. Comecemos aqui por alguns dados que, na nossa opinião, claramente evidenciam os problemas estruturais. Desde o processo de centralização de competências iniciado em 2018, a Administração Central cresceu mais 55 mil funcionários, aumentou em 11%, a administração local cresceu mais de 25 mil funcionários, aumentou 22%, ou seja, transferimos supostamente competências para os municípios, mas não reduzimos o peso do Estado Central, crescemos nos dois lados em simultâneo, o que indica que a descentralização não substituiu o centralismo, mas sim veio somar-se a ele. Na execução orçamental, o relato é igualmente eloquente, a despesa corrente da Administração Central cresceu 37% entre 2019 e 2025, a Administração Local cresceu 58% no mesmo período. E a verdade é que os ganhos de eficiência que justificam este processo não são, de facto, possíveis de explicar. E é fácil de perceber porquê, que a descentralização não é operar, na verdade, o Estado Central numa zona geográfica que não em Lisboa. Descentralizar é libertar efetivamente as competências e entregar verdadeira autonomia local com capacidade de decisão e com regras de financiamento que permitam opções políticas e modelos de gestão diferenciados, adequados às várias realidades e que até possam competir entre si. O programa do Governo tem uma formulação ambiciosa, rever o regime financeiro das autarquias, reforçar a autonomia financeira dos municípios, simplificar processos. Subscrevemos todos esses objetivos, mas exige que sejam naturalmente acompanhados de uma avaliação honesta de que falhou até aqui e como desde 2024 a própria Comissão de Acompanhamento da Descentralização se encontra em extinção, na verdade nem sabemos ao certo quem está a avaliar este processo. Sobre especificamente o financiamento das autarquias, a realidade é que existe o sistema que temos neste momento acaba por criar uma dependência excessiva dos municípios face às transferências do Orçamento do Estado e aos impostos sobre o território. E esta dependência retira autonomia e cria incentivos até perversos. Os municípios que gerem o licenciamento urbanístico beneficiam diretamente da especulação imobiliária por via do IMT e que em nada está relacionado com as opções políticas sobre a governação da cidade. Portanto, se queremos falar de descentralização efetiva, temos que falar obrigatoriamente da descentralização de receitas e ligar o sucesso das opções políticas locais ao seu financiamento, mais IRC e IRS alocados localmente, mais autonomia fiscal real e, naturalmente, mais responsabilização e escrutínio com relatórios anuais, auditorias independentes e rankings de eficiência. Do ponto de vista orçamental, a descentralização tem de ser neutra e nunca, de forma alguma, encoberta, pode ser uma forma de encobrir um crescimento do Estado. E, Sr. Ministro, a Iniciativa Liberal está disponível a trabalhar numa revisão séria da Lei das Finanças Locais, mas exige que esta revisão seja acompanhada de cortes reais da Administração Central, correspondentes às competências transferidas de autonomia fiscal também, genuína para os municípios, e de mecanismos de transparência que hoje simplesmente não existem. Eu diria que o problema, de fundo, até é cultural, porque infelizmente ainda há quem considere que descentralizar é transferir o Estado Central para junto da administração local e não é nada disso, não é sobre isso que a descentralização se foca. Mas a descentralização sozinha também não resolve os problemas todos e há aqui um segundo problema que o Governo ainda não respondeu, que é o do interior, que ainda não conseguiu dar uma resposta eficiente. O PTRR prevê 1.000 milhões de euros em duas medidas, 600 milhões para territórios de baixa densidade, 400 para mobilidade habitacional. O problema não se prende com a intenção, o problema é que já existem incentivos fiscais e linhas de crédito para a fixação de população no interior e o que sabemos é que não funcionam e o despovoamento continuou. Os censos de 2021 mostram que apenas 51 dos 308 municípios cresceram na última década. O padrão de litoralização não só não foi travado, como se acentuou, e segundo as estimativas do INE para 2024, cerca de 22% da população portuguesa concentra-se em 7 dos municípios mais populosos, que representam uma fração muito reduzida do nosso território nacional. Só podemos concluir que o problema não é falta de dinheiro, é falta de avaliação de critérios e de coerência entre o que se financia e o que se pretende atingir. Naturalmente que uma autonomia real de competências e uma autonomia financeira permitiriam entregar ferramentas que hoje os municípios não têm para eles próprios combaterem a sua desertificação e tenho a certeza que seriam muito mais eficientes do que apenas o Estado Central com as medidas que falámos. Deixando este enquadramento, deixo-lhe também aqui duas questões muito concretas. Uma sobre a descentralização e o impacto orçamental. A Comissão de Acompanhamento de Descentralização encontra-se em extinção desde 2024 e o Grupo de Trabalho para a Revisão da Lei das Finanças Locais tem um prazo até ao final deste ano. Quem está hoje a avaliar os impactos reais do processo iniciado em 2021, nomeadamente os custos orçamentais nas duas administrações, e como garante o Ministério que a revisão em curso assegura um impacto orçamental neutro, com corte reais no Estado Central, proporcionais às competências de transferência. A segunda questão é sobre o PTRR e os critérios de coesão territorial. Não é difícil olharmos para os dados demográficos e perceber que as medidas que têm sido adotadas, historicamente, não estão a funcionar. Mas é difícil, de facto, conseguirmos uma avaliação formal ou publicada que compare o desempenho específico dos incentivos fiscais à fixação no interior e conclua porque falharam. E sinceramente, não sei como podemos melhorar opções de políticas públicas sem estas avaliações sérias e resultados mensuráveis. E, nesse sentido, eu pergunto-lhe se está o Sr. Ministro disponível para inverter um pouco este método e comprometer-se a entregar metas mensuráveis para estas medidas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. É sempre com a devida tolerância. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder também até 6 minutos com a devida tolerância.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria ver se desta vez dispensava a tolerância. Mas ia começar por este ponto das metas mensuráveis da descentralização. Sr. Deputado, as metas mensuráveis não podem ser estritamente financeiras ou em termos de número de trabalhadores. Há um dado muitíssimo importante, o mais importante, é a qualidade do serviço prestado aos cidadãos. Esse é que deve ser o principal instrumento a medir quando se faz descentralização, é ver se os cidadãos, aqueles que recebem os serviços públicos, que beneficiam deles, estão melhor servidos do que estavam ou não antes da descentralização. Isso pode implicar um custo. O que eu estou totalmente de acordo com o Sr. Deputado é que, se desejavelmente, não deve implicar. E a minha convicção é que, descentralizando, o custo do Estado, que pode ser financeiramente o mesmo, seja mais eficaz. Se eu tiver melhores resultados com o mesmo dinheiro, o Estado está a ser mais eficaz. Portanto, não podemos esquecer essa variável da eficiência do serviço que é prestado, não olharmos apenas para os custos financeiros. Mas, Sr. Deputado, o que é normal acontecer, e o que faz sentido, é que se um trabalhador estava ao serviço do Estado Central e passou a estar ao serviço do município, é normal que a sua mochila financeira, o seu salário, seja transferido de um sítio para o outro. E, portanto, aumenta o custo de um lado, tem que diminuir o custo do outro lado. E é isso que acontece. Agora, o Sr. Deputado está a fazer, mais uma vez, olhando para as médias, depois podemos esquecer a realidade. Que é que imagino que, no caso da educação, funcionários que saíram da esfera do Ministério da Educação e passaram para a esfera das câmaras municipais. E o senhor dirá, mas no Estado Central há mais funcionários. Bom, se calhar há mais funcionários na área da saúde, na área da segurança interna, há mais GNR, mais PSP, mais outras coisas que não têm nada a ver com estas áreas que foram desconcentradas. Eu gostava só de dizer ao Sr. Deputado, ouvi com muita atenção o que disse e devo dizer-lhe que partilho das suas preocupações, como preocupações eu penso que estão na direção certa, um sentido, uma lógica de eficiência dos eficiência dos serviços públicos. O Estado deve fazer o melhor possível com o menor volume de recursos que seja possível. Essa tem que ser a regra. Eu não partilho nada daquelas ideias de que a política pública, a eficiência da política pública se mede pelo volume de dinheiro que lá é injetado. Nunca compreendi, desde quando eu era coordenador do PSD na Comissão de Economia, Finanças e Plano, tratava do orçamento, nunca percebi porque é que os jornais punham uma seta para cima nos ministros que tinham mais dinheiro no orçamento e uma seta para baixo nos ministros que tinham menos dinheiro no orçamento. Nunca percebi essa lógica, porque o que é preciso é perguntar aos ministros porque é que o senhor precisa de mais dinheiro. Diga, se ele não explicar o que é que vai fazer mais, tem que fazer mais com menos e não o contrário. E, portanto, ponho mais na lógica do pagador de impostos, que pergunta porque é que o senhor precisa de mais dinheiro para fazer o mesmo trabalho. Não valorizo o acréscimo financeiro como instrumento de medição da importância das políticas. Agora, Sr. Deputado, a ideia da descentralização para as autarquias locais tem ainda caminho para percorrer.
Nós vamos, no âmbito da revisão da Lei das Finanças Locais, resolver as coisas que estão pendentes em matéria de educação, sobretudo, que é a área que está mais instável no processo de transferência de competências, e temos que avançar, vamos logo a seguir, temos que avançar com o processo das estradas. Não faz sentido que as infraestruturas de Portugal, com sede em Lisboa, em Almada, sejam responsáveis pela conservação de estradas que são manifestamente de alcance local, sub-regional, pouco mais do que supramunicipal, devem ser... estão identificados cerca de 5 mil quilómetros de estradas que estão identificados como devendo passar a ser estradas municipais, nós temos que avançar nesse processo. Para isso, temos que transferir para as câmaras municipais o dinheiro necessário para fazer as obras, ou então fazer as obras antes de as transferir. Eu, apesar de tudo, porque acredito na descentralização, eu preferia entregar a obra como está e o dinheiro e a Câmara Municipal fazer as obras do que o contrário. Acho que o contrário sairá mais caro ao Estado. Mas, enfim, é uma área que nós vamos desenvolver agora a partir deste ano, e nos próximos anos. Isto não se faz de uma vez só. Estão calculados em cerca de 500 milhões de euros o valor necessário para fazer essa transferência de competências. Não vamos fazer isso num ano só, mas temos que fazer isso de uma forma programada. Mas é preciso começar. E eu penso que, se não for este ano, no próximo ano começará esse processo para levar até ao final da legislatura.
Obrigado, Sr. Ministro. E não foi precisado de tolerância, mas com a devida tolerância, tem a palavra agora a Sra. Deputada Filipa Pinto do Livre, até 6 minutos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu não estive presente no início desta audição, estava na audição com o Sr. Ministro da Presidência e não sei se referiu alguma questão relacionada com os atrasos nos apoios às tempestades, se nos forneceu alguma informação para nos contextualizar um pouco melhor em relação também aos prazos, quanto tempo mais vão demorar os pagamentos às pessoas, quanto tempo terão as pessoas de esperar e se ficou ou sem ideia de um novo prazo, porque efetivamente o prazo do final do mês de junho claramente não está cumprido. Há muitas regiões que ainda não receberam qualquer tipo de apoio. As habitações também precisam de reconstrução e, portanto, todos os processos que nós tínhamos conhecimento de que poderiam estar mais ou menos concluídos no final deste mês, não parece que assim tenha acontecido. E, por outro lado, também pergunto-lhe sobre as pessoas que recorrem às seguradoras, com que segurança é que podem contar? O Sr. Ministro tinha anunciado que teria uma nova conversa com as seguradoras para acelerar os pagamentos e eu pergunto se chegaram a algum entendimento em termos de prazos, se discutiu a possibilidade de prever algum mecanismo para reavaliar situações de indemnizações que se comprovem insuficientes no seguimento dos relatos preocupantes que têm chegado e que já tivemos a oportunidade de referir. Eu peço desculpa se me repeti nesta questão, porque creio que o Sr. Ministro deve ter referido o ponto da situação em relação a estas situações e também em relação aos atrasos e também de que forma é que o Governo prevê que os processos estejam mais ou menos concluídos e as pessoas de alguma forma ajudadas. Há também uma questão rápida sobre a linha de apoio criada para os agricultores, para a reposição do potencial produtivo no seguimento das tempestades. O Sr. Ministro da Agricultura e do Mar disse há umas semanas que o recente concurso de 40 milhões de euros só terá recebido candidaturas que totalizam 27 milhões, pouco mais de metade. E eu pergunto se o Sr. Ministro conseguiria esclarecer-nos sobre qual terá sido a razão para haver tão poucas candidaturas. E poderá ter sido falta de informação, tempos curtos, ou terão sido os critérios de elegibilidade que dificultou as candidaturas destes agricultores a algum tipo de apoio. Há um outro tema que também gostaria de levantar, que diz respeito às CCDRs. No final do ano passado, quando o Governo anunciou a nova orgânica das CCDRs, o objetivo foi na teoria explicado, ou seja, que o Governo queria, e bem, assegurar maior adequação ao território envolvente e às suas estratégias de desenvolvimento. Mas no caso da educação, e o Sr. Ministro referiu ainda há pouco que é um dos casos mais complicados, há questões concretas por esclarecer. Com a extinção da DGEST e as respectivas direções de serviços regionais e a transferência de competências para as CCDR, soubemos que isto inclui também a contratação de pessoal. Porém, não ficou claro se incluiria a contratação de pessoal docente. E é importante que os professores saibam se estas competências que as CCDRs vão ter se também passam pela contratação do pessoal docente. Na verdade, tem sido confusa a forma como este processo de reestruturação e reorganização tem vindo a acontecer. Ora, os profissionais a serem enviados para a Agência para a Gestão do Sistema Educativo, para as CCDR ou para as escolas, foram apanhados de surpresa com uma lista nominativa de recolocação de postos de trabalho. Os próprios diretores das escolas que supostamente estão para recebê-los foram também apanhados de surpresa. E eu pergunto ao Sr. Ministro se as CCDRs estavam a par desta nova competência, que é a contratação de pessoal. Pessoal pode ser não docente e também técnicos que dão, por exemplo, psicólogos e técnicos que são utilizados nas escolas. E da informação que nos chega, as escolas vão absorver mais de metade destes colaboradores da DGEST, 220. As CCDRs estão para receber 82 trabalhadores e 134 vão para a agência ou para outras estruturas centrais do Ministério. Foram as CCDRs envolvidas na tomada de decisão da transferência destas 82 pessoas e de que forma estão estas contratações alinhadas com as necessidades de cada região? Como garante que os técnicos não perderão salário e não serão afetados nas suas carreiras com esta reestruturação? Para terminar também, uma nota muito rápida sobre a Lei das Finanças Locais que o Sr. Ministro referiu aqui no início da sua intervenção. Sr. Ministro, se o Governo quer verdadeiramente uma transformação estrutural, melhorar a Lei das Finanças Locais devia ser uma prioridade política. Precisamos de revê-la para garantir que esta reforça o financiamento para os territórios de baixa densidade. E assim que possível, portanto, o mais rapidamente possível, porque se Cascais pode-se dar ao luxo de moderar os ânimos e esperar até 2028, como terá pedido o Sr. Primeiro-Ministro, Porto Alegre, por exemplo, uma zona muito mais interior, não poderá dar-se a esse luxo. E precisamos de assegurar que as autarquias têm os recursos financeiros compatíveis com as crescentes competências que têm vindo a adquirir e se o Governo rejeita a ideia de regionalizar, o Sr. Ministro na última audição fez questão de mostrar o quão distantes nós estamos na questão da descentralização. A nossa ideia era regionalizar e o Sr. Ministro pretende descentralizar para as autarquias e também para as autarquias. São as autarquias que estão na linha da frente e, portanto, precisam urgentemente de uma lei das finanças locais que permita servir adequadamente a sua comunidade. Ao contrário da iniciativa liberal, nós não achamos que há pessoal a mais, até sentimos de facto que há pessoal a menos, quer no tratamento, por exemplo, do caso das tempestades, o Sr. Ministro referiu numa audição que havia falta de pessoal técnico para analisar as candidaturas, para tratar todos os problemas da gestão mais próxima das comunidades, a questão também da própria do Ministério da Educação e das escolas, não se conhecem notícias de que faltam ou que sobra pessoal nestas áreas e, portanto, o comboio de tempestades e a necessidade de mais pessoas a trabalhar localmente veio comprovar esta necessidade e, por isso, importa realizar esta revisão das leis das finanças locais o quanto antes. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro, até 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigada à Sra. Deputada Filipa Pinto. Verdadeiramente, eu já falei aqui do assunto dos pagamentos às famílias afetadas pelas tempestades, mas acho meu dever poder resumir para a Sra. Deputada, que não pôde estar presente. O prazo de 30 de junho foi o prazo que as CCDRs e as comunidades intermunicipais definiram como sendo o prazo razoável para ter o processo terminado. E na avaliação que ainda esta semana fiz com as CCDRs, a ideia é que no 30 de junho a esmagadora maioria dos processos estará concluída efetivamente.
haverá poucos municípios que não vão ter o processo concluído ou quase concluído, como bastante mais de 90% concluído. Apesar disso, a nossa ideia é que esses municípios, onde avultam os municípios de Leiria, naturalmente, Leiria tem um terço quase dos pedidos, e o município da Marinha Grande, que tem cerca de 3 mil pedidos, estes dois municípios são daqueles que não vão cumprir até 30 de junho. A nossa ideia é, depois de 30 de junho, reunir com estas autarquias e ver se há alguma, se há algum apoio suplementar que nós possamos dar-lhes para acelerar este processo. Agora, quero aqui também dizer à senhora deputada o seguinte. As pessoas que estão à espera dos apoios para fazer as obras em casa acharão que estes apoios virão com atraso porque precisavam de tê-lo pedido já há 4 meses atrás. Acharão sempre que tudo que seja mais do que 15 dias é tempo a mais. Mas eu também faço notar à senhora deputada que não há memória de tanta agilidade na aprovação e no pagamento de apoios como está a haver desta vez. Os primeiros apoios chegaram ao fim de 15 dias e ao fim de 5 meses nós vamos ter a esmagadora maioria dos municípios com os processos todos completos globalmente o processo vai estar concluído, com exceção de meia dúzia de municípios onde é mais difícil conseguir esse resultado. Portanto, tratando-se de atraso, é de longe o mais pequeno dos atrasos que jamais aconteceu neste tipo de pagamento de indemnizações. Agora, a senhora deputada diz que muitas regiões não receberam qualquer tipo de apoio. Eu faço-lhe notar que estes apoios, até 10 mil euros para a recuperação de casas de habitação que ficaram danificadas pelas tempestades, são uma parte, e uma parte reduzida, dos apoios que o Estado está a conceder a estas populações e dos quais não se tem falado. Eu dou-lhe o exemplo que, por exemplo, nos apoios às IPSS, nós apoiamos 197 IPSS. O layoff simplificado garantiu salário a 5.686 trabalhadores, abrangendo mais de 600 empresas. O volume de incentivos à manutenção de postos de trabalho atingiu 3.531 trabalhadores, num valor de 45 milhões de euros. As isenções para a segurança social de trabalhadores independentes abrangeram quase 4 mil trabalhadores independentes e mais 11.800 trabalhadores dependentes. Portanto, estamos a falar de cerca de 15.800 trabalhadores que tiveram isenção de pagamentos à segurança social. Quando a senhora deputada diz que algumas regiões não receberam nenhum tipo de incentivos, está a ser imprecisa, é o mínimo que posso dizer, porque este tipo de incentivos abrangeram todas as regiões. O caso particular das indemnizações para as casas é um processo que, como eu digo, estando atrasado, está a beneficiar de ser o menor dos atrasos que algum dia houve neste tipo de apoios. Quanto à importância da Lei das Finanças Locais, penso que não podemos estar mais de acordo, senhora deputada, eu falei disso aqui, e damos muita relevância a esta lei e à possibilidade que temos de aqui de reduzir desequilíbrios e desigualdades gritantes que existem na afetação de recursos entre municípios. Precisamos de olhar com atenção para estes municípios mais pequenos do interior, que têm sérias dificuldades com a atual Lei das Finanças Locais e, por isso, a queremos rever. Finalmente, uma nota de desacordo. Também é salutar identificar o desacordo consigo. Na parte em que diz que acha que há falta de pessoal na administração pública, prova disso é que não havia pessoas para ir fazer a avaliação das casas na sequência das tempestades. Senhora deputada, eu não queria um país que estivesse preparado para ter tempestades 365 dias por ano. E, portanto, estas tempestades que aconteceram foram absolutamente excepcionais. Elas poderão acontecer em qualquer ponto do país e, nessa altura, quando isto acontecer, se acontecer, nos locais em que acontecer, temos que mobilizar recursos excepcionais para ocorrer as situações excepcionais. Nenhum de nós está preparado nas nossas vidas para não vivermos como se tivéssemos um terremoto todos os dias. E, portanto, era impossível a administração pública preparar-se para este tipo de situações. Agora, o Estado tem que se organizar rapidamente, tem que ser maleável para poder responder a estas situações e é uma questão de solidariedade nacional que eu acho que desta vez se comportou bastante bem.
Obrigado, Sr. Ministro. Damos assim por concluída a primeira ronda.
Sr. Presidente, a palavra ponto de ordem à mesa, por favor. Senhor Presidente, como as questões excepcionais devem ser tratadas com excepcionalidade, dada a exceção que estamos atrasados e que temos excepcionalmente plenário às 14h, antes de entrarmos na segunda ronda, eu gostava de propor ao Senhor Presidente e colocar à consideração da mesa que após a audiência com o Senhor Ministro, o ponto 3, ou a parte terceira da ordem do dia, seja adiada, porque não vamos ter tempo para discutir os pontos que estão em agenda e também para gerirmos aqui a questão de libertar alguns deputados antes das 14h nesta audição.
Senhor deputado, presumo que não seja adiar para após plenário, por isso teria que ser depois para o outro dia, não é? Acho que... pronto, é isso.
Senhor Presidente, excepcionalmente também não me lembrei dessa exceção e, portanto, estaria excepcionado a questão de hoje e, portanto, para amanhã, mas deixar à consideração do plenário, na pessoa do Senhor Presidente, do plenário da Comissão, para podermos adiar este ponto e, desta forma, assim também libertar alguns deputados antes das 14h.
Pois a única solução, temos reunião amanhã às 14h, seria colocar... E temos autorização para reunir durante o plenário, é passarmos para amanhã, se ninguém se opuser, sendo uma proposta, eu proponho ao plenário, se alguém se opõe a esta alteração. É isso. E passamos então à... entramos na segunda ronda, sendo que o ponto 3, eu perguntei, ninguém se opõe a que o ponto 3 seja adiado para amanhã, visto que já tínhamos autorização para fazer... Já temos reunião às 14h e continuamos depois o ponto 3 após essa reunião.
Ninguém se opõe?
Obrigado, passamos então. Eu tenho 4 inscrições do grupo parlamentar do Chega, do PSD 2 inscrições, Paulo Muniz e Marco Claudino.
Não, só Paulo Muniz.
Ok, uma inscrição. E do parlamentar do PS, 3 inscrições, Vítor Guerreiro, Marina Gonçalves e Carlos Pereira. Miguel Rangel pergunta à senhora deputada Filipa Pinto se quer inscrever também para a segunda ronda. Então temos... 3, 4, 5, 6... Temos então 9 inscrições para a segunda ronda. Eu ia pedir aos senhores deputados para, nesta segunda ronda, serem mais escrupulosos no cumprimento do tempo. Tem a palavra para esta segunda ronda o senhor deputado José Dota e até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, eu sou deputado eleito pelo Distrito de Santarém e, nesse sentido, queria questionar sobre os apoios que já foram concretizados e os que estão por concretizar nos 4 concelhos do Médio Tejo, Tomar, Ferreira do Zezer, Orém e Mação. Ajudas essas... ou mecanismos esses que foram acionados para ajudar nas habitações, famílias, empresas, agricultura, floresta, emprego e munícipes. Essas ajudas teriam que ser reportadas à CCDR e às autarquias locais e depois disso concretizadas. Nós temos andado no terreno, junto das nossas estruturas locais, e detectámos que há algumas falhas, e eu ouvi com atenção o que o Sr. Ministro disse sobre isso, concretamente sobre Orém, e não temos essa mesma informação. que há muitos processos ainda por concretizar. Sim, por exemplo, a Ferreira de Zeza, então 100% estão identificados, estão alguns ainda por pagar, mas Orém, a informação que nós temos não é essa. Também gostaria de saber que tipo de constrangimentos têm acontecido para as ajudas no Conselho de Tomar e de Mansão não estarem a ser executadas. E, de uma forma mais generalista, gostava de colocar as seguintes perguntas. Tem o Governo dados atualizados para podermos aferir quantas candidaturas foram apresentadas nestes 4 concelhos, quantas foram pagas e quantas serão pagas e quando serão pagas as que estão pendentes? Também gostaria de saber quais as principais razões para as demoras que persistem em alguns processos pendentes. E quando pensa o Governo poder concluir todos os processos pendentes, uma vez que o dia 30 de junho, como referiu, e justificando porquê, não poderá ser cumprido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, trago-lhe a esta audição um assunto que se prende com o antigo edifício das finanças e também antigo hospital na cidade da Ribeira Grande, Ilha de São Miguel. É um tema e um processo que foi iniciado em 2020, quando então suscitei que o Secretário de Estado do Tesouro pudesse passar este edifício, retirá-lo daquilo que era a sua situação patrimonial na relação com o Ministério das Finanças e alocá-lo para que, se fosse possível, este edifício ser integrado naquilo que é o programa Revive da Secretaria de Estado do Turismo. E, portanto, o que é que se passa? Este é um edifício que desde 2020, já em 2020, apresentava um elevadíssimo grau de deterioração. Do nosso ponto de vista, é um perigo permanente porque põe em causa a segurança dos transeuntes e, mais grave do que isto, por ser um edifício contíguo com a Igreja da Misericórdia, a Igreja do Divino Espírito Santo, está a provocar à estrutura da Igreja um dano cada vez maior. A Irmandade do Senhor dos Passos da cidade da Ribeira Grande tem, ao longo dos últimos 177 anos, cuidado do imóvel da Igreja, mantido em funcionamento, mas vê-se abraços com uma situação que já não é mais sustentável. E sabemos, e bem, que finalmente este Governo, através do seu Secretário de Estado do Turismo, tomou a si este processo e tem a intenção e tem, obviamente, encalha o lançamento do concurso no âmbito do Revive para poder dar uma utilidade e uma dignidade e uma segurança a este edifício. E a minha pergunta prende-se exatamente com o ponto de situação, se nos pode avançar, e para que possamos ter uma ideia concreta de quando este problema que se arrasta há muitos anos pode ter, efetivamente, uma resolução pela mão deste Governo e, finalmente, resolver um problema que é de segurança e é, no fundo, também de descrédito do Estado e daquilo que são as instituições públicas perante uma população que, em relação a esta matéria, está efetivamente descrente e desanimada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Vítor Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, foi com bastante agrado que escutei as considerações que o Sr. Ministro fez em relação ao poder local e fico bastante agradado pelo facto de avançar com a questão da revisão da Lei das Finanças Locais, tendo em consideração os municípios mais pequenos, com menos capacidade financeira, dos territórios mais deprimidos. Pois o Sr. Ministro refere que o poder local vive tempos favoráveis, mas infelizmente não é propriamente transversal. Não é para todos, é para alguns. De facto, eu era fui autarca 24 anos. Em 2008, na crise de 2008, os municípios mais pequenos conseguiram manter a estabilidade financeira, enquanto os municípios com grande capacidade financeira sentiram essa crise com grande impacto. O que se passa neste momento é o oposto. A maioria dos municípios financeiramente até têm capacidade, mas os municípios mais pequenos, com menor capacidade, estão com muitas dificuldades. E quero aqui referir a dois aspectos. A questão do Portugal 2030, que tem como objetivo principal promover a coesão territorial e reduzir as desigualdades entre os territórios. No entanto, a aplicação de alguns critérios de avaliação das candidaturas está a produzir, em minha opinião, um resultado que parece contrariar esse princípio. Refiro-me ao critério da maturação dos projetos. As autarquias com maior capacidade financeira e técnica conseguem desenvolver projetos, concluir estudos, preparar procedimentos e, muitas vezes, iniciar e executar os investimentos, mesmo antes da aprovação das candidaturas, conseguindo assim obter melhores classificações. Pelo contrário, os municípios da baixa densidade, com menores recursos financeiros e técnicos, ficam dependentes da aprovação das candidaturas para poderem avançar com os projetos. Acabam penalizados por não conseguirem demonstrar o mesmo grau de maturação, vendo frequentemente as suas candidaturas excluídas. E posso referir, nomeadamente nas áreas de eficiência hídrica, nas áreas da habitação, são muitos os exemplos. Uma outra realidade com que se deparam os municípios com menor capacidade financeira, mas que até conseguiram executar investimentos do PRR, nomeadamente na área da saúde, são as dificuldades para conseguirem suportar as revisões de preços, derrapagens financeiras, trabalhos complementares e agora a questão da aquisição dos equipamentos e materiais, pois não têm com participação financeira e estas aquisições podem comprometer a entrada em funcionamento destes edifícios essenciais. Só colocar aqui uma questão ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro considera que o atual modelo modelo é compatível com os objetivos da coesão territorial e se o Sr. Ministro considera que deveria criar um mecanismo específico de apoio aos municípios da baixa densidade e com menor capacidade financeira, quer ao nível da execução de projetos, quer ao nível da comparticipação financeira nacional, para garantir a efetiva igualdade de oportunidades de acesso aos fundos europeus. Muito obrigado e peço desculpa por me estender.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Miguel Rangel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu pedi a intervenção na segunda ronda porque, infelizmente, não conseguimos comunicar bem na primeira fase, porque acho que as perguntas, falha minha certamente, mas não acabaram por não ter uma abordagem do Sr. Ministro. E como eu acho que isto é um tema bastante central, eu gostaria de repetir, ou seja, as minhas questões prendem-se com dois motivos. Primeiro, neste momento, as regras de financiamento das autarquias locais estão assentes em critérios que pouco ou nada estão relacionados com a eficiência das opções políticas locais ou da gestão das suas autarquias, nomeadamente impostos sobre o território, como o IMTE, que nada tem a ver, como sabe, ou a transferências diretas do Orçamento Geral do Estado. E no nosso ponto de vista, isto é uma limitação para os incentivos que são necessários para que as opções políticas das diferentes autarquias estejam também assentes no maior e no melhor financiamento e, como eu disse, e até uma lógica de competição e de concorrência entre os vários municípios, e julgo que isso é um critério absolutamente essencial se queremos uma descentralização efetiva com critérios de autonomia, de competências e de financiamento. Finalmente, sobre a questão da desertificação ou sobre a questão do interior, a minha questão foi, já temos, relacionada com o PTRR em particular, que prevê 1.000 milhões de euros divididos em 600 para territórios de baixa densidade e 400 para mobilidade habitacional, o problema é que já temos muito histórico de incentivos fiscais, de créditos bonificados, etc., para o interior, e os resultados não têm sido positivos. E o problema é que nós conseguimos avaliar a ineficiência dessas políticas pelos resultados, mas não temos depois uma avaliação concreta que nos permita perceber exatamente como e onde falharam. E o compromisso que eu procuro aqui do Sr. Ministro é que se está disposto a inverter esse método que nos parece prejudicial para uma avaliação e uma melhoria contínua e, de facto, criar aqui critérios objetivos que nos permitam avaliar a eficiência destes apoios relativamente à certificação do interior. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Ricardo Moreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Algarve, região amplamente reconhecida pelo seu dinamismo económica e relevância estratégica para o país, enfrenta hoje um conjunto de desafios estruturais, particularmente no domínio do ordenamento do território. Para além da pressão urbanística no litoral, é no interior algarvio que se tem vindo a agravar um fenómeno preocupante, a proliferação de construções ilegais, um pouco por todo o lado, muitas delas simples contentores marítimos, inclusive em solos rústicos sem infraestruturas adequadas, sem condições de habitabilidade dignas e à margem de qualquer planeamento territorial. Estas construções têm servido em larga medida para acolher trabalhadores e imigrantes que operam em setores como a agricultura e o turismo, mas que acabam por ser empurrados para soluções habitacionais precárias, desreguladas e frequentemente indignas. Esta realidade expõe fragilidades profundas não só no controle do território, mas também na resposta pública às necessidades habitacionais destas populações. Estamos, portanto, perante um problema com múltiplas dimensões, social, económica, urbanística e até humanitária. Por um lado, há uma clara falha na fiscalização e na prevenção da construção ilegal, por outro, existe uma ausência de respostas estruturadas e acessíveis no domínio da habitação que acaba por alimentar este ciclo de informalidade. Acresce que os instrumentos de gestão territorial, com os planos diretores municipais, muitos deles desatualizados e desenquadrados, nem sempre têm conseguido acompanhar a realidade no terreno, revelando limitações na sua aplicação, atualização e fiscalização, sobretudo em territórios de baixa densidade. Senhor Ministro, não podemos continuar a permitir que o interior algarvio se transforme numa zona de exceção, onde a lei do ordenamento do território é sistematicamente ignorada, nem que estes trabalhadores vivam em condições que não dignificam o país que somos. Assim, importa questionar que medidas concretas pretende o Governo implementar para travar e prevenir a proliferação de construções ilegais no interior do Algarve, assegurando simultaneamente soluções habitacionais dignas para estes trabalhadores e que forma serão reforçados os instrumentos de ordenamento do território e os mecanismos de fiscalização para garantir uma resposta eficaz, coordenada e sustentável nesta região. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Ainda sobre as intempéries, e pedindo desculpa se me repetir aqui, mas estive algum tempo fora da sala, fazer algumas perguntas concretas sobre, face à última audição, algumas das questões que foram referidas na comunicação ao longo do tempo. A primeira tem a ver com o compromisso que o Sr. Ministro tinha dado relativamente aos municípios que tinham alguma dificuldade em proceder às candidaturas, que iriam ser tomadas medidas, se elas já foram tomadas ou se vão ser só tomadas no final do prazo que está previsto e em função dos dados que aqui nos dava de que mais de 90% vão concluir e, portanto, se só depois é que vão ser definidas algumas medidas para ajudar esses municípios, se a medida passa só por alargar o prazo ou se serão tomadas outras medidas. Foi também dado nota por parte dos agricultores do Vale do Mondego que as ajudas relativamente a esta área em concreto não chegavam. Bem sei que não é a competência direta do Sr. Ministro, mas tendo em conta que tem aqui o chapéu deste dossiê, perguntar também qual é o ponto de situação e porque é que efetivamente os agricultores se queixam desta dimensão. Ainda sobre as intempéries, a Câmara Municipal de Almada levantou uma questão relativamente a propósito dos números que estavam no dashboard e da incongruência com os números que a Câmara tinha, levantou a questão de que só 22 de maio, salvo erro, é que as candidaturas tinham entrado na CCDR, chegaram à Câmara de Almada e, portanto, só aí é que começaram a analisar as candidaturas. Perguntar se o procedimento efetivamente leva este tempo entre entidades e se sim, de que forma ou que medidas é que estão a ser previstas para, ou estão pensadas para poder simplificar este procedimento, porque isto realmente se só chega à Câmara muito depois de entrar a candidatura perdemos aqui um tempo de avaliação. Por último, ainda sobre as intempéries e relativamente às infraestruturas públicas, nós temos também nota de que alguns comboios ainda não funcionam, também sei, no mesmo sentido que não é matéria direta do Sr. Ministro, mas com o mesmo chapéu, os comboios entre Caldas da Rainha e Meleças ainda não funcionam. Perguntar também qual é o ponto de situação e quando é que teremos resposta. Mudando agora de assunto muito rapidamente, relativamente ao Revive, e bem sei que é turismo, mas é também poder local, o Castelo de Vila Nova de Cerveira e a concessão que foi determinada para essa infraestrutura está sucessivamente a ser incumprida, todos os prazos foram incumpridos, a obra não começou. A Câmara quer reverter essa concessão para poder, no fundo era para um hotel, para poder voltar a intervir naquela infraestrutura para dar resposta à população e para abri-lo à população. Qual é a posição do Governo sobre esta matéria, tendo em conta que há um sucessivo incumprimento e por isso está o castelo fechado e não é sequer feita a vontade do município de poder ser revertida a concessão para poder disponibilizar à população? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Luís Paulo Fernandes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, o senhor hoje, nesta audiência, disse-nos que não espera e que não vamos ter, e também concordo, não vamos ter tempestades todos os dias, nem todos os anos. O que é certo é que hoje, precisamente, faz 9 anos que tivemos muitas mortes e tivemos um dos maiores incêndios de Portugal e tivemos a tempestade este ano. Decorridos 9 anos, nós temos a fragmentação territorial do Distrito de Leiria e da Zona Centro. E, portanto, quando o Sr. Ministro também nos traz uma palavra muito importante, equidade, é que a questão é mesmo essa, Sr. Ministro. Os portugueses do interior e principalmente do norte, do Distrito de Leiria, Zona Centro, começam muito atrás. E, portanto, há 9 anos foi o que se viu, perdemos pessoas, perdemos economia, perdemos coesão territorial e agora voltámos a perder. Portanto, não é preciso acontecer todos os anos. E o que é que verificamos, Sr. Ministro? Verificamos que, efetivamente, o que não é notícia, e tenho que lhe dizer porque, efetivamente, não é notícia, mas o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado têm que refletir acerca deste assunto. No dia 12 de maio, os alcaides da Comunidade Valenciana estiveram no município de Leiria, onde também sou vereador, e sabe o que é que me espanta, Sr. Ministro? É que todos os talheres, todas as oficinas, talheres, oficinas, todas as empresas e companhias, foi perentório em todos os alcaides de vários partidos dizerem, todos foram imunizados. Com seguro, pelos seguros. Pelo governo, o governo, as províncias fizeram questão de imunizar tudo o que era perdas, e isto é aqui ao lado na Península Ibérica. Portanto, todos eles ficaram super admirados. Portanto, é de valorizar que o governo nos deu com 10 mil euros às casas. Agora, o governo espanhol, na tempestade de Ana, temos 5, 6 alcaides a dizer todos foram imunizados, quer por seguros, na totalidade, não foi 10 mil euros e as empresas é que me preocupam. Sr. Ministro, também lhe dizer o seguinte, e para terminar, quando o Sr. Ministro fala em equidade e igualdade na questão dos municípios que têm orçamento e que não executam, há incapacidade, Sr. Ministro. Em Leiria, 40 milhões de euros, há incapacidade do Executivo de executar. Portanto, também temos de ter atenção a esta incapacidade e dizer-lhe mais. O que não se pode tornar em Leiria ou em Pedrógão Grande é agência de empregos. Porque são depois vão financiar os conselhos pequenos, mas falta também o núcleo empresarial. Pessoal, o Presidente da Câmara vai a dar mais empregos e uma agência de empregos públicos e isso preocupa-nos imenso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E para terminar esta segunda ronda, o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor, a cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Bom, eu gostaria de trazer aqui a esta comissão um tema de discriminação territorial que eu considero relativamente inaceitável, mas sobretudo inexplicável. O ano passado foi aprovado por unanimidade nesta Assembleia um diploma que assegurava que os custos tidos pelas IPSS com projetos de PRR seriam de IVA, os custos do IVA seriam suportados e, portanto, seriam devolvidos às IPSS os custos do IVA. É uma boa medida e era uma boa iniciativa, tendo em conta as questões das IPSS. O que se passa é que, na região autónoma da Madeira, mas julgo que também na região autónoma dos Açores, eu não sei a realidade exata da região autónoma dos Açores, mas na região autónoma da Madeira existem 12 instituições de IPSS que tiveram projetos de PRR e que solicitaram a devolução do IVA tal como previa essa lei e como está a ser efetuado no plano continental. Ora, isso não foi concretizado, não está a ser concretizado. No dia 10 de março houve uma notícia regional de que a senhora secretária regional teria tido uma reunião com o senhor secretário de Estado, julgo que do Desenvolvimento Regional, que deu garantias à região, ao governo regional, de que esse assunto estaria resolvido. Ora, no dia 19 de março, eu próprio fiz uma pergunta ao Sr. Ministro, para perceber o que é que se estava a passar e quais eram os bloqueios que estavam em cima da mesa. Devo dizer que passaram 3 meses, não tive ainda resposta nenhuma sobre essa informação que solicitei. A questão que se coloca aqui é perceber, tendo em conta que já foi publicamente dito pelo Governo Regional, em articulação, suponho eu, com o Governo da República, de que esse assunto estava resolvido, ou seja, que as IPSS da região autónoma da Madeira e da região autónoma dos Açores, o IVA seria devolvido, como está a acontecer no Plano Nacional, a pergunta que eu faço é porque é que não está a acontecer? Porque é que as 12 instituições que foram beneficiárias de PRR continuam a solicitar esses valores, que são significativos, e como o Sr. Ministro pode imaginar, faz muita falta a entidades daquela natureza, ainda por cima numa região que tem índices de pobreza significativos, é o segundo índice de pobreza mais elevado do país, e portanto julgo que é um tema relevante, e eu gostaria muito que o Sr. Ministro, que ouviu dizer há bocadinho que estava perfeitamente disponível, sobretudo para discutir, fazer coisas, acontecer, as coisas fazerem-se acontecer e aparecerem, eu solicito que neste caso em particular, tendo em conta que já há uma promessa muito longa de que isto vai de facto se concretizar, que dê as instruções que têm de ser dadas para que, de facto, não haja esta discriminação com as IPSS da Madeira e dos Açores, porque elas, de facto, merecem também serem tratadas da mesma forma e de acordo com a lei que foi aprovada na Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tivemos 8 intervenções. O Sr. Ministro dispõe de 16 minutos, até 16 minutos, precisava eu, para responder. Será então o Sr. Secretário de Estado tem a palavra até 16 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. É mais uma vez um gosto estar aqui a responder às questões dos Srs. Deputados, que eu vi com muita atenção, começando pela questão que o Sr. Deputado do Chega, José Dotti, colocou sobre os apoios e os mecanismos que nós temos, e focou, obviamente, alguns municípios da sua região, mas a resposta que eu vou dar é transversal. De facto, como disse, no caso, e o Sr. Ministro já tinha feito essa referência, quer aos Conselhos de Ourém, quer ao Conselho de Ferreira do Zêzere, eu próprio estive ainda no sábado em Ferreira do Zêzere, na comemoração do dia do município, e de facto o Ferreira do Zêzere é um dos municípios que tem praticamente todos os processos analisados, mais de 850 processos, estão em falha 3 ou 4, enfim, mas esta semana o processo ficará concluído. E Ourém também está a correr muito bem, mas aliás, e também um bocadinho, enfim, de certa forma a responder à Sra. Deputada Marina Gonçalves, o desafio que eu faço, e porque muitas vezes aquilo que nós às vezes aqui dizemos depois pode ser interpretado de maneira diferente e pode ser, e foi às vezes aqui interpretado como que o Sr. Ministro tivesse a colocar a responsabilidade nos municípios, quando na verdade nós sempre trabalhamos em conjugação e articulação e de mãos dadas com os municípios. Portanto, o desafio que eu lanço para responder às questões que aqui colocaram, e nomeadamente a Sra. Deputada Marina Gonçalves colocou a questão especificamente do Conselho de Almada, onde houve, enfim, uma diferença de interpretação entre a Presidente da CCDR e a Presidente de Câmara, o desafio que eu lanço a todos é que vão à plataforma do Governo, onde esses dados são claros, transparentes, são atualizados, e, portanto, aí consegue-se perceber que a evolução que os municípios tiveram na resposta a este tipo de apoios. Porque também deixem que vos diga, fico um bocadinho, até como português me sinto um bocadinho defraudado quando vou dizer que não chegaram nenhum apoios. Não, o Estado, nós todos, do Orçamento de Estado, fizemos chegar muitas e diferentes tipologias de apoios às pessoas que foram afetadas. Nós focamos muito, temos focado muito a nossa discussão naquilo que é o apoio à habitação, mas houve muitos apoios a empresas. Enfim, eu não posso deixar de discordar do Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, que, enfim, tem como modelo de referência ao governo espanhol do seu Primeiro-Ministro Pedro Sánchez, o que para mim não deixa de ser uma surpresa, mas enfim, não vamos entrar nessa polémica e nessa discussão, mas dizer que as empresas foram apoiadas, houve linhas de tesouraria colocadas imediatamente, foram mais de 15 mil milhões disponibilizados para as empresas, foi dado o apoio ao layoff simplificado, o Sr. Ministro referiu esses números, foram dados apoios no âmbito da isenção da Segurança Social, esses apoios entraram, saíram do Orçamento de Estado e entraram diretamente nas empresas. Portanto, não corresponde à verdade que não tenham chegado apoios nas mais diversas tipologias. Nesta tipologia do apoio à habitação, é mais difícil de analisar, mas nós estamos a trabalhar e, como o Sr. Ministro aqui deixou garantido, no dia 30 de junho, mais de 90% das câmaras municipais, aliás, reassumimos esse compromisso com as CCDRs esta semana mesmo, e essa tipologia de apoio na habitação será também ela concretizada. Depois, em relação à questão do Sr. Deputado Paulo Muniz, e eu deixarei depois algum tempo ao Sr. Ministro poder também, algumas áreas que são mais transversais na sua ação governativa, ele poderá responder, mas, e também um bocadinho responder à Sra. Deputada Marina Gonçalves, a descentralização de competências dos edifícios devolutos do Estado deve ser uma prioridade do Governo. Não há nenhum português que compreenda que há um edifício que seja uma antiga casa de função, que seja um edifício de uma escola abandonada e que de repente esteja ali e que o Estado nem cuida, nem deixa cuidar. Isso é absolutamente incompreensível e nós, julgo, para responder às necessidades das populações, precisamos de responder às coisas que são evidentes, que estão aos olhos de toda a gente, seja através do programa Revive, seja através da descentralização nos municípios, dando aos municípios a possibilidade de gerir o património que o Estado, infelizmente, na sua componente central, muitas vezes não soube cuidar. E quando falo autarquias locais, estou a referir-me aos municípios e às juntas de freguesia também. Depois, em relação às questões do Sr. Deputado Vítor Guerreiro, do Partido Socialista, eu julgo que por diversas vezes, quer eu, quer o Sr. Ministro, aliás, por termos sido também nós os dois autarcas, temos a sensibilidade e reconhecemos nesta referência que o Sr. Ministro fez, que em 50 anos de poder local, grande parte do trabalho de desenvolvimento que foi feito em cada um dos nossos concelhos foi feito pelas autarquias locais. E é evidente que as autarquias hoje, e nós sentimos isso quando andamos no território, a diferença brutal, como o Sr. Ministro referia, entre um município que pode avançar com uma obra e um município que nem tem dinheiro para fazer o projeto, esses desvios têm que ser colmatados. E só há uma forma de colmatar, é através da Lei das Finanças Locais, que também, como sabe, já aqui andamos há muitos anos, como se costuma dizer, e como sabe, era uma coisa que se falava há muitos anos, mas de facto é este governo que está a concretizar esse objetivo e obviamente contaremos com o apoio da ANAFRA, da ANAM e sobretudo da ANMP e contaremos obviamente também com a colaboração dos senhores deputados, porque a questão da reforma do Estado, nós temos que colocar instrumentos à disposição dos autarcas e da administração, mas os autarcas em particular, é isso que nos traz aqui, para poder decidir. Eu julgo que não preciso de fazer a interpelação, até porque não posso, se o Presidente não me permitiria, mas se eu lhe perguntasse se é a favor da revisão do Código da Contratação Pública ou não, eu não tenho dúvida de qual é que seria a sua resposta, como é evidente. Portanto, precisamos dotar as autarquias de mais e melhores instrumentos para poder fazer ainda melhor trabalho. Quanto às questões do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Miguel Rangel, enfim, do ponto de vista do princípio, até referiu isso, aquilo que está no programa de governo, estamos perfeitamente de acordo. Acho que é preciso haver mecanismos de monitorização, de resposta. Por exemplo, não faz nenhum sentido, e nós queremos resolver isso na Lei das Finanças Locais, que haja tanta dispersão de fundos, no caso concreto do Fundo Financeiro da Descentralização, quando na verdade depois há o Fundo Social Municipal, precisamos de integrar isso. Sr. Deputado, não faz nenhum sentido, e sei que está de acordo com isto, que as autarquias locais tenham a informação que está no seu software, que depois tenham que ter um funcionário ou vários funcionários a reportar para a Direção-Geral das Autarquias Locais informação que já está no seu software. E, portanto, a interoperabilidade dos sistemas tem que existir e isso também fará parte, enfim, não como uma questão escrita da Lei das Finanças Locais, mas fará parte dos princípios que estarão por base da construção da nova Lei das Finanças Locais. Quanto às questões do Sr. Deputado Ricardo Moreira, do Algarve, nós, ao nível do ordenamento do território, como colocou as questões, a fiscalização, como sabe, é uma competência própria das autarquias locais. Por outro lado, a questão de articulação dos instrumentos de gestão do território é uma competência deste Ministério, minha em particular, e nós temos que apostar aqui tudo na simplificação dos procedimentos e, sobretudo, numa primeira fase, de aproveitar este processo de desconcentração nas CCDRs para pôr as entidades a falar entre si. Que isso já está a ser feito, reunimos na Direção-Geral do Território com todas as comissões de comissão e desenvolvimento regional, por uma questão, quer dizer, não faz nenhum sentido as autarquias estar 20 anos à espera para rever um plano diretor municipal. E no caso concreto que referiu, e muito bem, na agricultura e no turismo, nós já estamos a trabalhar, sobretudo com o turismo, no caso do Algarve, para resolver algumas questões de alojamento temporário para empregados, porque de facto é preciso ter essa resposta, já estamos em articulação com a Secretaria de Estado de Turismo e com o Turismo de Portugal para dar respostas a esse desígnio. Quanto às questões da senhora deputada Marina Gonçalves, a que já respondi às que colocou, e as questões do senhor deputado Luís Paulo Fernandes também, e a questão do senhor deputado Carlos Pereira, penso que o senhor ministro irá responder. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Senhor, ainda dispõe de mais 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito breve. Só para dizer, a propósito do Revive, que foi uma questão colocada relativamente aos Açores e relativamente à Cerveira, o que eu posso dizer-lhes é que a nossa intenção é, a partir justamente do próximo ano, acelerar os processos do Revive. É preciso notar que há um conjunto grande de edifícios que estão incluídos na lista de edifícios que podem ser transformados em hotéis, e nós temos a noção que os tempos que têm corrido até agora não são muito propícios à realização de mais obras. Mais obras não é do que o país está a precisar. E, portanto, a partir de agosto, terminam as obras do PRR, é preciso novas frentes de trabalho. E, portanto, o Revive vai ter um novo impulso a partir de setembro. E várias obras que têm, vários edifícios que estão listados e que não estão em obra, nem estão em objeto de entrar em obra, vão poder ser, vamos procurar acelerar esse processo. Vou ver, não conheço exatamente a situação de Cerveira, nem a situação dos Açores, mas vou procurar saber, dentro desta lógica de que é para avançar. De que há alguma tolerância com o não avanço, tinha alguma justificação, não há mais razões para tolerar atrasos. Quanto à questão que o Sr. Deputado Carlos Pereira colocou sobre o IVA nas IPSS da Madeira, é muito curioso que eu estive ontem reunido com o Presidente da União das Misericórdias Portuguesas justamente sobre esse assunto. Mas sobre o assunto nacional não tive nenhuma referência a qualquer problema, a qualquer especificidade de nenhuma região autónoma. Há um problema com a devolução do IVA às IPSS resultante de uma carta circular da Autoridade Tributária agora de março ou abril deste ano, e que nós vamos procurar resolver, mas eu não tive, de facto, noção de alguma especificidade relativamente à Madeira, mas vou saber se há alguma coisa que compita ao Governo da República, porque se competir ao Governo da Região Autónoma, terá que ser visto com o Governo da Região Autónoma. No caso, se houver algum procedimento do lado da estrutura do PRR ou do lado do Ministério das Finanças, eu procurarei saber o que é que se passa para tentar, eu espero que seja um tratamento semelhante àquele que existe na região autónoma da Madeira, do que existe no resto da República. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro, e com a sua intervenção terminamos esta audição. Agradeço muito a sua disponibilidade.
Foi um gosto, Sr. Presidente.
E mais uma vez peço desculpa pelo atraso inicial. Continuar, é isso?